De Deus, declaro aberta a sessão. Peço silêncio a todos, é um grande prazer contar com a presença da comunidade aqui na Casa do Povo. Vamos aos trabalhos. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. Ata número 48 de 2020.
Ata número 48 de 2020. Aos 28 dias do mês de dezembro do ano de 2020, com início às 18 horas, reuniu-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juiz, cito Rua Benjamin Constante, número 116, os vereadores de Juense, havendo coro, verificando pela presença dos vereadores Adalberto de Oliveira Noronha, Alexandra de Freitas Lentes, Andrei Cossetim, César Busnello, Edenilson Franco Mastella, Enio dos Santos, Helena Stumader, Jefferson Maturana Dalla Rosa, João Pedro Monteiro, Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, José Ricardo Adame da Rosa, Júnior Carlos Piaia, Marco César Barrichello, Marildo Combraul, o presidente e vereador Rubens Carlos Jagmin, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou ao secretário vereador Enio dos Santos que procedesse à leitura da ata número 47 do ano de 2020, referente à sessão plenária ordinária do dia 21 de dezembro do ano em curso, que foi aprovada por unanimidade de votos. Após o secretário leu as correspondências recebidas do prefeito municipal, ofícios solicitados, convocação de sessão ordinária ou extraordinária e comunicação de recebimento de recursos. Em seguida, passou-se a ordem do dia, quando foram deferidos votos de pesar pelo falecimento da senhora Nelce Uth e o senhor José Orlando Machado de Godoy. Após, foram remetidos para estudo das comissões técnicas permanentes os projetos de lei encaminhados pelo Poder Executivo pela mensagem de número 83/2020, que inclui, altera, revoga dispositivos que menciona a lei municipal de número 2617, de 4 de abril de 1991, que cria o Conselho Municipal de Saúde e dá outras providências. Pela mensagem de número 84/2020, que transfere de classe de bens de uso comum do povo para a classe de bens dominiais do município de Juí as sobras de áreas urbanas que menciona e autoriza a sua alienação para Jauri Pedroso dos Santos e Osmeri Antônia Grote dos Santos, pela mensagem de número 85/2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal e renova a concessão do uso oneroso do imóvel que menciona a Associação de Artesãos de Juí, Espaço Cultural e da outras providências, e pela mensagem de número 86/2020, que cria o Fundo Municipal de Manutenção da Unidade Desconcentrada da Juris RS e Juí RS, a FUNJUSIS RS e Juí e da outras providências. Na sequência, foram colocados em discussão os projetos de lei de origem do Poder Executivo, processo de número 1573/2020, que amplia a programação de demandas dos membros do Conselho de Administração e Fiscal que menciona do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Juí, Previjuí, de que trata-se a Lei Municipal número 6.960, de 18 de junho de 2020, da outras providências. Com pareceres das comissões da Constituição, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamento, sem manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos o processo de número 1606/2020, que dispõe sobre políticas de assistência social do município de Juí, cria o Sistema Único de Assistência Social do município de Juí e dá outras providências. com pareceres favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas, sem que houvesse manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos e o processo de número 1607/2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal transferir recursos para o Esporte Clube Juí para os fins que menciona. Com pareceres favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas, sem que houvesse manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos pelo Poder Legislativo os projetos de lei que autoriza o vereador Rubens Carlos Jagmin, que determina o abastecimento de bandeiras das etnias que compõem a União das Etnias de Ijuí Oeste e da outras providências. Com pareceres favoráveis das Comissões de Justiça, de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas, sem que houvesse manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos de autoria do vereador Enio dos Santos, que institui a semana do antigobanista do município de Juí e da outras providências. Com pareceres favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e de Políticas Públicas, sem que houvesse manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foram colocados em discussão os requerimentos de autoria do vereador César Busnello, que requer que seja feito o convite ao secretário municipal de saúde e equipe para participar de reunião nesta casa, em data a ser agendada para discorrer sobre o planejamento e preparação para receber as doses da vacina contra o Covid-19, bem como o início da vacinação quanto disponibilizada em 2021, e ainda esclarecer se o Plano Nacional de Imunização PNI já está sendo analisado pela equipe técnica da Secretaria de Saúde. Também para relatar se dispõe dos equipamentos de refrigeração necessárias para garantir o recebimento das vacinas. Sem que houvesse manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos e de autoria do vereador Jefferson Maturana da Rosa, requer seja encaminhada a correspondência ao Departamento Nacional de Infraestruturas de Transporte, DENET, solicitando a modificação de acesso de prolongamento da rua Ernesto Fritz, na BR-285, qual a tal alteração se justifica pelo risco que o atual acesso representa aos condutores que acessam a rodovia, bem como os moradores que residem nas proximidades. Sem que houvesse manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Na sequência, foi despachados favoravelmente os antes projetos de lei que constavam na grande pauta. Após, passou-se os espaços de pequeno e grande expediente. No espaço de pequeno expediente, o vereador Ânio dos Santos realizou breve relato de seu histórico político, observações sobre as diretrizes partidárias, bem como seu desligamento do partido. Após, no espaço de pequeno expediente e em comunicação de liderança, o vereador João Pedro Monteiro prestou agradecimentos a todos os colegas parlamentares e equipe técnica da casa. Ponderou sobre mudanças necessárias a serem promovidas no partido, ainda relatou sua atuação como vereador e as aspirações futuras em prol da comunidade. Em seguida, no espaço do grande expediente em comunicação de liderança, o vereador Marcos César Barrichello fez observações sobre a sua trajetória política desde o início até o momento atual em que se propõe a atuar em uma nova forma de gestão, prestou agradecimento aos colegas parlamentares e discorreu sobre a proposta de diálogo com todos os setores do município. Na sequência, no espaço de grande expediente, o vereador Jefferson Maturana Dalla Rosa explanou sobre sua atuação como parlamentar, principalmente em relação ao trabalho junto às comissões da Casa, ainda relatou suas atividades fora do ambiente político, as quais permanecem de modo muito saliente. Prestou agradecimentos também aos servidores do Legislativo pelo apoio técnico cedido, desejou sucesso à nova legislatura e que se possa responder aos anseios da sociedade. Após, no espaço de pequeno expediente em comunicação de liderança, o vereador Júnior Carlos Piaia realizou agradecimentos aos presentes, aos servidores e a todos os que fazem o parlamento. Observou que sempre procurou fortalecer a democracia através de sua atuação política. Enfatizou que manteve suas posições sem observar a convivência. Desejou à nova gestão municipal que seja realmente um diferencial para a cidade. Em seguida, no espaço de pequeno expediente e de comunicação de liderança, o vereador Adalberto de Oliveira Noronha agradeceu a convivência política, democrática e republicana que teve com os colegas parlamentares. Reconheceu o trabalho e o apoio de sua equipe, relatou as convicções abordadas nos anteprojetos de lei que encaminhou nessa sessão. Em relação aos tributos municipais, após, no espaço de pequeno expediente, a vereadora Helena Stumader realizou o breve relato de seu histórico político e fez considerações sobre o encerramento de sua carreira como parlamentar. Ainda salientou a importância e a responsabilidade da vereança e listou algumas de suas principais realizações. Em seguida, em comunicação de liderança, o vereador César Busnello fez considerações sobre renúncias de receitas no município em contraposições ao aumento de tributos. Na sequência, o vereador Marildo Combrauli, em comunicação de liderança, relatou a importância do trabalho de vereador e prestou agradecimentos aos colegas, assim como aos servidores da casa. Após, nos espaços de pequeno e grande expediente, o vereador Jorge Gilmar Amaral de Oliveira fez considerações sobre os grandes debates já realizados nessa legislatura. Discorreu sobre a pandemia, agradecendo à ciência pela disponibilização da vacina, abordou a necessidade do tratamento precoce, observando que o Ministério de Saúde preconiza a profilaxia. Anunciou que a nova gestão municipal disponibilizará de imediato protocolo proliférico. Em seguida, o vereador Andrei Cossetin, no espaço de pequeno expediente de comunicação de liderança, realizou agradecimento em todos os âmbitos do parlamento, bem como lembrou o início da vida política na casa, discorreu sobre os projetos e discussões realizados pelo parlamento. Afirmou ainda que em sua gestão será de portas abertas e de muito diálogo para a construção de uma cidade melhor. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente desejou uma boa passagem de ano a todos e deu por encerrado os trabalhos às 20 horas e 15 minutos, do que para constar, lavrou-se a presente ata que, após lida e aprovada pelo plenário, segue assinada pelos senhores presidentes e secretários presentes.
Pois não, vereador.
Na ata que foi lida há pouco, e por isso que eu estou pedindo a questão de ordem, na minha fala faltou registrar o porquê que eu falei da questão da renúncia ou não de receita. Se seria possível ler para mim ali. E eu justifiquei o porquê que poderia haver essa alteração. para a diminuição da taxa do cemitério para ser revista. Ah, isso aí tem que acrescentar, foi a minha fala. Questão da revisão da taxa do cemitério. E também a questão da taxa do lixo e do IPTU. Foi esses dois itens que eu coloquei, que era possível excepcionar em virtude da pandemia e que o novo gestor pudesse ter a sensibilidade de revisar essas questões.
Será acrescentado na ata aqui, vereador?
Se não, só fica a renúncia ou não de receita. Do quê? Sim, a Paulo não está, mas foi uma omissão que tem que acrescentar.
Sim, a secretária vai acrescentar. Tá, não esquece de acrescentar isso, não.
É. Agora vai ser a ata de segunda passada.
Ata de número 4/2021. Aos 4 dias do mês de janeiro do ano de 2021, com início às 18 horas, reuniu-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juiz, sito na rua Benjamin Constante, 116, os vereadores e juenses, havendo coro, verificando pela presença dos vereadores Adalberto de Oliveira Noronha, Alexandra de Freitas Lenz, Bruna Gobiani Coletivo, César Busnello, Cleuton Antunes Rolim, Josias de Abreu Pinheiro, José Ricardo Adame da Rosa, Luiz Francisco Scherer, Marildo Kronbauer, Matheus Pompeu de Matos, Maurício Michaels, Paulo Roberto Braga, Rodrigo Bastola Noronha e Ubiratã Machado Hertal, o presidente, vereador Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou aos secretários, vereador Paulo Roberto Fernandes Braga, que procedesse à leitura das atas de número 1 de 2021, referente à sessão preparatória. 2 de 2021, referente à sessão de instalação da legislatura. E 3 de 2021, referente à sessão de posse do prefeito e vice-prefeito. Foram aprovadas por unanimidade de votos após o secretário leu as correspondências recebidas da empresa Rumo Malha Sul S.A., em resposta a pedido de informação do vereador do gabinete do deputado estadual Tiago Simão, saudando a posse dos corregionários da Caixa Econômica Federal, informando liberação de recursos e do prefeito municipal, ofício solicitado desarquivamento do processo e dando ciência da realização de convênio. Em seguida, passou-se a ordem do dia, quando foram remetidos para estudo das comissões técnicas permanentes os projetos de lei encaminhados pelo Poder Executivo pela mensagem de número 1/2021, que autoriza o Poder Executivo a excepcionar a regra do parágrafo único do artigo 179 da Lei Municipal de número 6.742, de 31 de dezembro de 2018, que estabelece o Código Tributário do Município, e pela mensagem de número 02 de 2021, que acresce o parágrafo 5º no artigo 18 da Lei Municipal de número 3.993, de 21 de agosto de 2002. Na sequência, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse manifestação, o ofício 001/2021 do Poder Executivo, solicitando o desarquivamento dos projetos de lei encaminhados pelas mensagens de número 057/2019, substitutivo 135/2019, 164/2019, substitutivo 023/2020, 046/2020, 070/2020, 073/2020, 077/2020, 079/2020, 082/2020, 083/2020, 084/2020, 085/2020 e 086/2020. Em seguida, foi colocado em discussão o requerimento de autoria do vereador Adalberto de Oliveira Noronha, que requer envio de ofício ao superintendente regional e ao gerente da unidade de juiz da Corsã para participarem da reunião das comissões técnicas permanentes, a ser realizada no dia 8 de janeiro de 2021, para tratar dos seguintes assuntos. 1. Situação das obras de instalação do esgoto sanitário no município e 2. Prestar esclarecimentos referente às notificações que alguns proprietários de terrenos com soleiras negativas receberam para comparecer na Corsã para dar encaminhamentos à ligação de esgoto e dar mais detalhes referente às tarifas que serão cobradas. Sem que houvesse manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Na sequência, foram despachados favoravelmente pedido de informação, anteprojetos de lei e indicações que constavam na pauta. Após, passou-se aos espaços de pequeno e grande expediente. No espaço de grande expediente, o vereador Luiz Francisco Scherer prestou agradecimentos aos presentes e relembrou a carreira política familiar, fez breve relato sobre o trabalho legislativo e o dever perante a ordem social. Mencionou ainda a importância do poder que emana do povo, declarado na Carta Magna. Em seguida, no espaço de pequeno expediente, o vereador Josias de Abreu Pinheiro parabenizou a presidência da casa e aos colegas presentes, discorreu sobre sua atuação na área pública em prol da comunidade de Juí, agradeceu aos eleitores que depositaram confiança através do voto, posicionou-se pelo bem de todos, trabalhando com valores e princípios, listou as diversas entidades com as quais desenvolveu ações conjuntas. Após, no espaço de pequeno expediente e de comunicação de liderança, o vereador Adalberto de Oliveira Noronha relatou situações de famílias com imensa dificuldade, inclusive de prover alimentos. Assim, observa como a importância de cuidar das pessoas. Salienta que o poder público precisa ter um atendimento diferenciado a quem mais necessita das políticas públicas. Reportou também que o poder legislativo deve não apenas propor, indo além disso, apresentando soluções. Discorreu sobre a condição de uma família que aguarda um órgão compatível para um membro que necessita de transplante, bem como sobre todas as dificuldades enfrentadas pelos familiares, o que torna imperativas as ações de solidariedade para com o caso. Informou que, por decisão partidária, optou pela abertura de espaço para o exercício dos suplentes, tendo em vista o esforço de todos para a conquista do mandato. Na sequência, no espaço de pequeno expediente e de comunicação de liderança, o vereador César Busnello saudou a presidência da casa e aos componentes da mesa, prestou condolências aos colegas, vereador Ubiratã Hertal, pelo falecimento de familiar, abordou as questões de todos os problemas do município. Fez considerações sobre a causa animal, que necessita de estrutura para que o responsável dessa área possa atuar adequadamente. Observou os princípios pelos quais pautará seu posicionamento diante dos projetos que foram apresentados. Reportou que o partido deve ser priorizado, em contraposição ao individualismo. Em seguida, no espaço de pequeno expediente, o vereador Cleuton Tunis Rolim agradeceu aos eleitores, colegas e familiares. Após, leu algumas citações sobre ações humanas, declarou sua fidelidade partidária e seu dever de honra à história construída através do partido. Na sequência, a vereadora Bruna Gubiani, coletivo, no espaço do pequeno expediente, parabenizou a presença da comunidade no plenário, bem como saudou a presidência. Reportou a importância do mandato coletivo, representando uma nova forma de atuar na política. Em seguida, o vereador Marildo Combraule, no espaço de pequeno expediente, fez críticas ao aumento das taxas impostas pelo Código Tributário. Observou que é necessário rever a situação para não penalizar ainda mais a comunidade. Também abordou a questão dos veículos abandonados nas ruas e a situação da causa animal. Após, no espaço de grande expediente, o vereador Matheus Pompeu de Matos prestou agradecimentos aos familiares, aos colegas e aos eleitores. Colocou-se à disposição de todos os cidadãos. Reprisou sua atuação na juventude partidária, suas origens, bem como do colega do parlamento, o vereador Paulo Braga. Observou que, se o partido der uma diretriz, não se fará omisso. Salientou a importância das emendas parlamentares para o município, o que se pode contribuir para a vinda desses recursos. Em seguida, no espaço do grande expediente, o vereador Paulo Braga relatou brevemente seu histórico pessoal e familiar, discorrendo sobre a necessidade de respeito. Agradeceu às entidades que o apoiaram na conquista do mandato. Prestou agradecimentos diversos, reportou que o fato de ser jovem e estar no primeiro mandato não significa aceitar decisões prontas. Afirmou que levará sua justificativa ao partido, exigindo que se tenha voz, principalmente pela inclusão e a representatividade de fato. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente deu por encerrado os trabalhos às 20 horas e 15 minutos, do que, para constar, lavrou-se a presente ata que, após lida e aprovada pelo plenário, segue assinada pelos senhores presidente e secretários presentes.
Estão em discussão as atas números 48 de 2020 e 4 de 2021. Como ninguém deseja se manifestar, estão em votação as atas. Aqueles que concordam, fiquem sentados. Quem não concorda, levante-se. Aprovada as atas 48 de 2020 e 4 de 2021 por unanimidade. O senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Senado Federal, Presidência, ofício de número 1360/2020/Preside. Brasília, 7 de dezembro de 2020. A Sua Excelência, o Senhor Rubens Carlos Jagmin, Presidente da Câmara Municipal. Rua Benjamin Constante, 116, segundo andar, Caixa Postal número 541. Assunto, noção de repúdio. Senhor Presidente, em atenção ao ofício de número 237/2020, de 14 de outubro de 2020, desta Presidência, por intermédio do qual se comunica a aprovação de noção de repúdio, agradeço a sua contribuição para o bom debate democrático, o que em muito enriquece os trabalhos do Senado Federal. 2. Entendimento dessa Câmara Municipal foi remetido à Secretaria-Geral da Mesa para fins de ciência e eventual encaminhamento à comissão itinerante, mencionado que a Casa também possui como mecanismo para o exercício da prática democrática o portal e cidadania www.12.senado.legit.br passo e cidadania sobre que questões e ferramentas para o envio de ideias legislativas para a participação interativa em audiências públicas e para a consulta pública sobre proposições legislativas. Ao utilizar e divulgar o portal e cidadania, estimula-se a maior participação dos cidadãos nas atividades legislativas, orçamentárias, de fiscalização e de representação dessa Casa Legislativa. 3. Nessa esteira, asseguro-nos que o Senado Federal permanece ao alcance da população para o diálogo e para a busca de melhor condução dos temas de interesse da nação. Atenciosamente, senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal. Ofício de número 353/2020/Dyer DG, Porto Alegre, 21 de dezembro de 2020. Assunto: solicitação de informação proibição referente ao trânsito de ciclistas nos acostamentos da rodovia ERS 342. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, vimos através desse prestar esclarecimento em resposta ao ofício de número 212/2018, anexado ao PROA 18/00435-007873/6, requer informação sobre a proibição de trânsito de ciclistas nos acostamentos da rodovia ERS 342. Em resposta ao pedido formulado, informamos que a rodovia caracteriza-se como um espaço agressivo, não devendo ser utilizado como espaço de esporte ou lazer. O trânsito de veículo que desenvolvem velocidades relativamente elevadas e a presença de caminhões são incompatíveis com atividades citadas, indo ao encontro à segurança viária. Entendemos que as prefeituras, ao incentivarem a prática de ciclismo nos acostamentos das rodovias, transferem para esse departamento suas responsabilidades de oferecerem aos seus municípios locais adequados à prática desse esporte. Projetos de espaços abertos com esse propósito devem ser oferecidos pelas prefeituras, em locais adequados, sem colocar em risco a segurança dos usuários, os quais estarão expostos a riscos de acidentes, atropelamentos, ao praticar ciclismo às margens da rodovia. Considera-se que o uso dos acostamentos, tanto para pedestres como para ciclistas, deve ser quando restritamente necessário, atendendo à legislação vigente e diretrizes de segurança. Manifestamos que deverá ser respeitado um afastamento mínimo de 1,5 metros da borda da faixa de rolamento ao espaço reservado ao ciclista e que um acostamento de no mínimo de 2,5 metros poderá possibilitar o trânsito de ciclista, quanto restritamente necessário. Sessão ilustrativa em anexo. O ciclista deverá manter-se no bordo direito do acostamento, garantindo assim a distância de 1,5 metros livre do bordo da rodovia, atendendo o artigo 201 da CTB. Os ciclistas deverão deslocar-se somente em fila indiana. Do acima exposto, salientamos que a essa autarquia cabe atender às determinações citadas pela resolução do CONTRAN. Por fim, informamos para futuros projetos de sinalização a serem elaborados e que contemplem estudos prevendo a sinalização referente à presença de ciclista. A mesma poderá ser prevista, porém, sempre atendendo à legislação vigente e com segurança adequada. Tendo o que havia a informar, colocamos-nos à disposição para o que mais houver. Atenciosamente, Engenheiro Civil Luciano Faustini da Silva, Diretor-Geral. Município de Juí, Poder Executivo, ofício de número 001/2021 e Juí RS, 4 de janeiro de 2021. Para assunto de comunicação de recebimento de recursos aos sindicatos, partidos políticos e entidades empresariais. Senhor, comunico a Vossa Senhoria em observância do artigo 2º da Lei de número 9.452, de 20 de março de 1997, que foram repassados a esse município recursos federais para a implantação do objeto, conforme discriminados abaixo. Objeto: Centro Recreativo do bairro Lissoliato, campo de futebol, academia ao ar livre e pista de caminhada. Valor liberado: R$ 190.340,53. Banco, agência, conta corrente 104-2835-71076-2. Contrato de repasse de número 010-69783-72/2019. Atenciosamente, Serafim Marques Ferreira, secretário municipal de Fazenda. Município de Juí, Poder Executivo, ofício de número 002/2021 e Juí RS, 4 de janeiro de 2021, para assunto, comunicação de recebimento de recurso aos sindicatos, partidos políticos e entidades empresariais. Senhor, comunico a Vossa Senhoria, em obediência ao artigo 2º da Lei de número 9.452, de 20 de março de 1997, que foram repassados a esse município recursos federais para a implantação do objeto, conforme discriminado abaixo. Construção de ginásio poliesportivo didático. Valor liberado: R$ 572.660. Banco, agência, conta corrente 104/2835/647070/4. Contrato de repasse de número 01045923-69/2017. Atenciosamente, Serafim Marques de Ferreira, secretário municipal da Fazenda.
Veja. Todo?
Município de Ijuí, Poder Executivo, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Ofício circular de número 001/2021. SEDUC, Ijuí, RS, 7 de janeiro de 2021. A Câmara Municipal de Vereadores. Ilustríssimos senhores vereadores, ao cumprimentar cordialmente, tendo em vista o início da nova gestão administrativa do Poder Executivo de Juí, onde estamos à frente da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, cuja responsabilidade é de propormos a fomentação, o desenvolvimento local, aliado à região da Grande Juí, onde prestaremos busca grande investimentos e nos tornarmos ainda maior como referência regional, local e estadual, apoiando empresas locais e trazendo novas propostas, pensando sempre na geração de emprego, renda e de desenvolvimento sustentável, ambiental e social. Nesse sentido, vimos muito respeitosamente nos colocar à disposição dos nobres edis para juntos construirmos o caminho de uma nova realidade no desenvolvimento econômico da nossa Ijuí. Certos que contamos com a vossa costureira atenção, antecipamos agradecimentos. Luiz Schirman Filho, Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico.
Passando a ordem do dia, deferimos voto de pesar. O senhor secretário fará a leitura.
O signatário vereador, integrante da bancada do Partido Democrático Trabalhista, requer nos termos regimentais a consignação, perdão, requerimento, autores Paulo Roberto Fernandes Braga e Matheus Pompeu de Matos, bancada PDT, assunto voto de pesar, data 11/1/2021. Os signatários, vereadores, integrantes da bancada do Partido Democrático Trabalhista, requerem nos termos regimentais a consignação nos anais da casa o voto de pesar pelo falecimento da senhora Roxana Pereira de Borba. Requerimento, autores Matheus Pompeu de Matos e Paulo Braga, bancada PDT, assunto votos de pesar, data 8/1/2021. Os signatários, vereadores, integrantes da bancada do Partido Democrático Trabalhista, requer nos termos regimentais e a consignação nos anais da casa um voto de pesar pelo falecimento do jovem Eduardo Braz de Oliveira.
Nós vamos fazer uma pausa de 2-3 minutos. Eu convoco os líderes de bancada para discutir a mensagem 003/2021 do Executivo. Por favor, os líderes da bancada, se aproximem. Me dá quem são das comissões que eu peço para o pessoal discutir. São duas comissões, só os presidentes. Eu peço para que o Matheus Pompeu, que é Tudo bem? Tu é presidente da comissão e o Pipa, da outra comissão envolvida, que vocês se reúnam e conversem sobre isso aqui para nos dar um parecer daí. Pode ser? Dois minutinhos para vocês. Está aqui a matéria em questão. Eu peço a gentileza do vereador Matheus Pompeu de Mato, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, então, para vir até o púlpito e dar o seu parecer.
Muito boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores presentes, senhoras e senhores vereadores. Meu parecer como presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Casa é favorável para a votação.
Da mesma forma, Maurício Micaelson, vereador, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, seu parecer.
Boa tarde a todos. Acompanhamos o parecer do nobre vereador e indicamos a votação.
Registro aqui o parecer favorável da bancada do PDT e coloco em discussão a proposição.
Pede um fisco, Beto. Lígia.
Alô.
Município de Juí, Poder Executivo, ofício de número 004/2020/SL/SMG. E Juí, 11 de janeiro de 2021, a sua excelência, o senhor vereador Jorge Gilmar de Amaral de Oliveira, presidente da Câmara Municipal, nesta. Assunto encaminhamento, encaminha a proposição. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, associado aos meus respeitosos cumprimentos, encaminho a anexa mensagem de número 003/2021, refere-se ao projeto de lei que trata sobre a seguinte matéria. Autoriza a renovação de cedência da servidora que menciona do Poder Executivo Municipal de Catuípe para o Poder Executivo Municipal de Juí e dá outras providências. Restrito ao exposto, aproveito a oportunidade para renovar nossos votos de elevada estima e especial consideração. Andrei Cossetim, prefeito.
Precisamos. Coloco em discussão, então, a proposição.
Senhor presidente, senhora vereadora, Bruna e coletivo, acho que tenho a impressão que a colega Alexandre, salvo engano, fez cirurgia, né? Pelo menos era a informação que tinha, talvez, fazer cirurgia. Nobres colegas, imprensa, os canais de transmissão ao vivo da nossa sessão, comunidade, lideranças que acompanham a nossa sessão, vice-prefeito Marcos Barrichello. Eu quero pedir vistas a esse projeto, porque eu acho que nós temos que analisar melhor essa questão. Eu sei a questão de que o contrato, a vigência, venceu no dia 10, que foi ontem, mas eu acho que nós temos que analisar melhor pelo seguinte. E conheço a Ana. Não é nada uma questão pessoal, mas do interesse público do nosso município. Ela é servidora do município de Catuípe. Ela fez concurso para o município de Catuípe, apesar de ser juiz. Mas foi uma opção. Nós aprovamos na legislatura passada, e aí sabemos que teve questões familiares, a perda do seu esposo, enfim, um período para que ela pudesse também ajudar a organizar a vida dela. Mas agora esse projeto novamente vem para 2 anos, prorrogado por mais 2 anos. Nós tivemos o concurso público aqui no município de Juí, tem pessoas que foram aprovadas e que estão aguardando ansiosamente, inclusive, serem nomeadas. E que sabemos que o prefeito Andrei e o vice Barrichello, agora, na sequência, irão chamar muitos que foram aprovados nas mais diferentes áreas. Poderá, provavelmente, ela estar ocupando a vaga de algum cidadão que fez o concurso. Então, por isso que eu acho que nós temos que analisar bem. Então, como eu chegou e entendo a questão do executivo, né? Venceu agora, já foi aprovado no município de Catuípe, onde ela tem o concurso, a cedência, mas o ônus do pagamento do salário e seus vencimentos é do município de Juí. Em média, para o ano de 2021, pelo que consta no projeto, dará R$ 2.550 mês. Mas não é nem a questão financeira, mas a questão de mérito, de fato, que nós temos que discutir se nós queremos abrir uma vaga para uma pessoa que é concursada em outro município, em detrimento de uma vaga, inclusive, para uma pessoa, um cidadão aqui de Juí, ou não, até, pode ser que seja até de outro município, que fez o concurso, mas que está legitimamente aguardando a sua vaga a ser chamada agora. Então, por isso que justifico aqui o meu pedido de vistas, para que nós possamos analisar melhor esse projeto.
Alguém mais quer se manifestar? Bom, então a mesa tem que acatar, né, regimentalmente o pedido de vistas do colega, tá? Então vamos colocar em votação o pedido de vistas. Vereadores que concordam com o pedido de vistas, permaneçam sentados. Caso contrário, se levantem. Então, aprovado com um voto contrário. É isso.
Vamos seguir. Qual é o próximo? É isso aqui. Tá.
Processo 001-2021, projeto de lei complementar Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a excepcionar a regra do parágrafo único do artigo 179 da Lei Municipal nº 6.742, de 31 de dezembro de 2018, que estabelece o Código Tributário do Município.
Relatório, Comissão Especial, Resolução de Número 1.295, de 8 de janeiro de 2021, Processo de Número 001/2021. Autoriza o Poder Executivo a excepcionar... excepcionar a regra do parágrafo único do artigo 179 da Lei Municipal de número 6.742, de 31 de dezembro de 2018, que estabelece o Código Tributário do Município. Assunto encaminha relatório da Comissão Especial, senhor presidente e senhoras e senhores vereadores. A Comissão Especial, instituída através da resolução de número 1.295, de 8 de janeiro de 2021, para analisar o projeto da lei complementar que autoriza o Poder Executivo a excepcionar a regra do parágrafo único do artigo 179 da Lei Municipal de número 6.742, de 31 de dezembro de 2018, que estabelece o Código Tributário do Município. Processo de número 001/2021, composta pelos vereadores César Busnello, Matheus Pompeu de Matos, Maurício Michaelski, Paulo Braga, Ubiratã Machado Hertal. Atenciosamente.
Eu coloco em discussão, então, o projeto de lei complementar 001-2021. Vereador Adalberto Noronha.
Senhor presidente, esse projeto, na verdade, ele é um projeto que onera novamente os cidadãos e as cidadãs ijuenses. Num período que nós temos de muitas dificuldades, em função da pandemia, crise econômica, e sabemos da intenção por parte do Executivo, porque nós temos um decreto ainda no ano anterior do ex-prefeito, onde estabelece a correção pelo IGPM, o qual dá um índice bem maior, em torno de 24%. E nessa média proposta pelo Executivo Municipal da atual gestão, incluindo para além do IGPM mais o IPCA e o INPC. O melhor, para o meu gosto, né, para a minha vontade, seria que fosse pelo IPCA, que é o índice menor. Eu acho que esse, de fato, seria muito adequado. Porque nós tivemos, no ano 2019, uma média de inflação que ela variou, dependendo dos índices que cada um analisa, mas de 5% a 6%. 10,88% ainda é um índice muito acima do que foi a inflação. Ela onera bastante. Inclusive, nesse sentido, já está encaminhado na Secretaria da Casa, nós vamos apresentar um anteprojeto, porque nós temos que discutir a questão do corte tributário, desde a questão das taxas de cemitérios, entre outros, porque tem várias questões que têm que serem atualizadas. E fazer uma discussão com tempo aqui nessa casa, de uma comissão especial que tem que ser criada para analisar com tempo, rever todas as questões e discutir, por óbvio, junto com o Executivo. Mas, entendo de que o IPCA é o índice que, de uma maneira mais ampla, mais global, ele recepciona para poder fazer um índice que atenda, de fato, o conjunto dos elementos, o índice de preço ao consumidor e não o IGPM. Só que no nosso Código Tributário está previsto, determinado, de que o índice é o IGPM. E na média do ano passado, então, ele ficou em quase 24%. Nessa lei, nós estamos autorizando, para além daquilo que está no Código Tributário, incluir também e fazer essa média simples que foi feita, ou seja, somando os três índices, IGPM, IPCA e INPC, dividir por 3, deu a média simples. Mas, no meu entendimento, e eu quero dizer aqui no meu entendimento, como foi possível incluir, para fazer a média, esses outros dois índices, poderia também se optar por um desses outros dois índices. E um, num percentual menor, que oneraria menos o nosso contribuinte, o nosso cidadão. Mas quero aqui deixar o registro de que nós vamos trabalhar nessa linha de proposição de alterar esse índice para que realmente não seja tão oneroso e que seja um índice de fato mais real e que corresponda de fato com mais elementos à média do ano. Sem dúvida nenhuma que iremos votar a favor, porque nós temos um decreto em vigor da administração anterior, que estabelece em 24%. Aqui ele reduz, mas é aumento igual. Nós estamos aumentando, nós estamos autorizando aqui um aumento de 10,88% para a questão da taxa do lixo. E aí, não vou entrar aqui no mérito da discussão de outros pontos em relação a isso, mas para deixar registrado de que nós estamos aumentando. A proposta é de aumentar, por mais que reduz do decreto anterior, mas esse aumento ele é muito além da inflação, do que vai ser o reajuste do salário mínimo, do salário das categorias, do que vai ser a reposição dos servidores e servidoras públicas municipais. Então, ele onera, e para nós, isso é muito ruim, principalmente no período, no ano que nós vivemos, em função de 2020 e 2021, que as perspectivas, inclusive, ainda são muito difíceis. É isso, senhor presidente.
Continua em discussão a matéria. Está pronto, vereador? Tenha bondade. Tenha bondade.
Quero aqui saudar, na pessoa do presidente desta casa, da vereadora Bruna, todos os vereadores, comunidade que aqui se encontra, vice-prefeito, presidente de bairro, empresários, enfim, todas as pessoas, assessores, servidores públicos, todos que estão presentes nessa sessão. Eu quero, aqui de antemão, permitam que eu tire a máscara, quero aqui de antemão parabenizar o executivo que trouxe esse projeto, essa mensagem que é, mal ou bem, um projeto que diminui, mesmo que temporariamente, impostos para o cidadão aqui de Juiz. Quero dizer que de 23 ponto não sei o que, quase 24, para 10,88, quase 11, há uma diferença, sim, razoável, e que vai, com todo respeito, ajudar aquele cidadão que é esfolado com essa taxa, com esse valor abusivo, que o governo passado não teve a sensibilidade, em que pese muitas vezes aqui na tribuna esse vereador, e junto com a bancada, na época o Jeff Dalla Rosa, foram contra o aumento da taxa de lixo ou de qualquer outro imposto aqui. Foram três que levantaram-se contra esses aumentos abusivos. A população não aguenta mais pagar impostos a nível federal, estadual e municipal. E municipal nós temos como intervir. Nos impostos municipais, nós, vereadores, temos como intervir. Aliás, eu quero dizer, vice-prefeito Barrichello, e leve isso para o prefeito Andrei, que esse vereador em 2009, vou repetir o que eu falei numa outra sessão aqui há cerca de um ano, em 2009 eu entrei com um projeto, Adame, que permitia que vereador pudesse fazer projeto de lei com iniciativa envolvendo questão tributária. Foi unanimamente negado aqui, naquela ocasião, um projeto de lei tirando a possibilidade de nós, vereadores, de legislar sobre matéria tributária. Nos castrando, como diz no jargão aí, gaúcho, a possibilidade de legislar, de fazer leis, presidente, sobre matéria tributária. E hoje, e aqui tem um parecer que diz isso, que é um exemplo, hoje os tribunais estão dizendo que vereador pode sim propor projeto de lei sobre matéria tributária, de iniciativa do vereador. E é isso que o Beto colocava e é importante nós discutir. E isso concordo com o vereador Beto nesta linha. Nós temos que fazer um amplo debate aqui nesta casa, envolvendo o executivo que está demonstrando, pelo que você percebe aqui, uma intenção, uma sinalização de baixar impostos e tributos ao contribuinte. Nós temos que sim criar uma comissão, vereador Beto, para poder desonerar o cidadão juiense. A população não aguenta mais de pagar impostos e ter uma prestação de serviço pífia, incompleta, insatisfatória, precária, muito ruim, para não dizer outras palavras. Só sabemos aqui pagar impostos, impostos e impostos. E até o mês de junho e julho, isso não é eu que falo, é os especialistas que falam, o brasileiro passa 7 meses trabalhando para pagar impostos. 7 meses. Então, nós quero aqui, de antemão, como eu disse no início da minha fala, parabenizar o executivo por ter remetido essa proposta, mesmo que tímida, mas ela implementa resultados no bolso do cidadão, principalmente daquele cidadão mais humilde, o cidadão aquele que é o trabalhador, que sabe que tem que pagar seus impostos diretamente quando compra um arroz, feijão e assim por diante. Então, eu quero parabenizar e acho sim, Beto, acho que nessa linha eu concordo com você, que nós temos que fazer um grande debate sobre essas abusividades. Estou aguardando, vice-prefeito, a questão da taxa do cemitério. Não é, eu vou dizer de novo aqui, aceitável que do jeito que é cuidado, zelado os nossos cemitérios municipais, o cidadão pague R$ 237 para manutenção do cemitério. Aonde é que está a manutenção? Isso é conversa para boi dormir, me desculpe. Não existe manutenção nenhuma. Vão lá ver, em loco, que se tem manutenção, de fato, real, nos cemitérios. Então, quero aqui novamente reiterar e dizer que votarei favorável a esse projeto, que afinal de contas ele diminui, no primeiro momento, os impostos, as taxas para os cidadãos de Juí. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Continue a discussão à proposição. Vereador Paulo Braga.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, Bruna e coletivo, comunidade. Esse projeto fica melhor do que era, mas poderia ser melhor. E por isso que tem que se ter um debate nas próximas. Mas como ele precisa e a população precisa, hoje de 23,14, que muitas pessoas já pagaram, elas vão pagar menos 10,88. Então é bom para toda a população de Juí. Mas nós temos que debater, nós, enquanto vereadores, aqui nessa casa e também na periferia, na comunidade, porque ele pode ser melhor ainda. O que é bom para a comunidade, nós sempre vamos votar sim, né? E o que não for bom, nós sempre vamos usar as mídias, a tribuna, para falar. Muitas pessoas, em relato essa semana, me falaram sobre esse projeto, né? E também quero salientar aqui que muitas pessoas estão tristes, né? Porque tiraram da sua cesta básica para pagar a questão de R$ 236, sendo que hoje uma cesta básica está dando de R$ 180 a R$ 230 no município de Juí. Pessoas estão tirando das suas bocas, de seus filhos, da sua família, para colocar um investimento como a taxa do cemitério no lixo. Porque nós não temos manutenção, como o próprio vereador César Busnello falou, nós não temos um cuidado especial. E, além do mais, quero salientar que não é só os cemitérios e também a capela mortuária do bairro 15 de novembro, que é precária, é um caos e precisa ser revisto. Então, deixo aí a minha contribuição, dizendo que realmente hoje nós precisamos votar, e eu vou votar sim, mas a gente precisa, novamente, vice-prefeito, rever essa questão, porque pode ficar melhor ainda. E o que é bom para o município, nós vamos buscar de todos os jeitos. Obrigado.
Continua em discussão o projeto de lei complementar. Vereador Francisco Schreier.
Presidente Jorge, secretário Paulo, todos os colegas vereadores, vereadora, convidado aqui presente, que nos assiste, em especial minha esposa Angélica, meus filhos Maria Luísa e Luiz Antônio. Essa questão tributária, ela de muito nos assola e de forma muito efetiva. Em todas as esferas, não somente a municipal. Mas, diante da necessidade, da urgência da matéria e da redução que houve na proposta, nós também temos que ter uma certa responsabilidade, um certo compromisso com o nosso orçamento. Porque certamente, de outro lado, o executivo vai ser cobrado para que, ao longo de 2021, dê conta de todas as necessidades que são inerentes ao poder e, por consequência, a manutenção dele. Desde salários, insumos e toda a estrutura que faz parte da máquina pública. E essa estrutura tem justamente a incidência dos quase 24% do IGPM. Então, se de um lado se propõe menos de 11% e poderia até ser 5%, diante dos 24% que estavam previstos, de outro nós também sabemos que é daquele cofre público que, de uma maneira geral, se sustenta tudo o que depende da prefeitura. Lembrando que as receitas municipais são muito específicas, tanto as arrecadadas aqui na nossa cidade, da mesma forma como no Estado e na Federação. E esse enxugamento ocorre em todos os sentidos. Então, justamente para cumprir o que está previsto lá no planejamento, lá no orçamento, inclusive apresentado aos vereadores aqui da casa, é necessário que a gente sempre tenha esse bom senso e esse cuidado para que essa receita também dê conta de toda a nossa despesa. Vou votar favorável, presidente. E é isso aí.
Continua em discussão o projeto de lei complementar 001-2021. Está com a palavra.
Boa noite, excelentíssimo senhor presidente, demais colegas, vereadores, vereadoras, o povo que nos escuta via internet, o pessoal da imprensa, o pessoal que nos assiste aqui presente. Na questão que o caro colega vereador Beto Noronha colocava, não é ideal, não é ideal. Mas, porém, se começou, dá o primeiro passo. É que nem os colegas já falavam, a população já está cansada de tanto pagar. E se abre mão da qualidade de vida, do acesso ao bem de consumo familiar, dos filhos, educacional. Então, quero falar aqui, que bom que o Poder Executivo mandou essa proposta para cá para ser discutida, certo? Então, não é o ideal, mas é o meio termo. Quem sabe ano que vem, daqui ou nos próximos anos, se discute e abaixe mais esses valores. Então, como cidadão, como pai, como esposo, e aqui o papel que me concede de vereador... O meu voto é sim, 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 sim. Como cidadão, como pai e como homem filho dessa terra, o meu voto vai ser a favor da diminuição dos encargos de tributo para o pai de família, para a mãe de família. Certo? Obrigado pela palavra.
Obrigado, vereador Cleiton Rolim. Segue em discussão o projeto de lei complementar. Já que ninguém mais quer se manifestar, eu coloco em votação, então, o projeto de lei complementar 001 de 2021. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Quem for contra, levante-se. Aprovado por unanimidade.
Qual é o próximo?
Processo 002-2021, projeto de lei. Autor, Poder Executivo. Acresce o artigo 5º, no artigo 18 da Lei Municipal 3.993, de 21 de agosto de 2002.
Câmara Municipal de Juí, Poder Legislativo, Estado do Rio Grande do Sul, Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer de número 001 de 2021, processo de número 002 de 2021. Autor, Poder Executivo Municipal, relator, Marildo Combraul. Matéria, projeto de lei da data de 11/1/2021, parecer favorável. Quanto à constitucionalidade e legalidade, a matéria atende aos requisitos a si aplicáveis, pois versa sobre assunto de competência e interesse do Legislativo Municipal, estando em conformidade com o que dispõe o inciso 1 do artigo 30 da Constituição da República, bem como o inciso 1º do artigo 5º da Lei Orgânica Municipal. Descarte imperiosa e a observação das regras da legística estabelecidas na Lei Complementar de número 95 de 1998. Conclusão. Considerando os fundamentos legais e constitucionais ora expostos e o debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar-se esse parecer de forma favorável à transmissão e aprovação desse projeto de lei. É o parecer SMJ, Sala de Comissões da Câmara Municipal de Juí, em 11 de janeiro de 2021. Matheus Pompeu de Matos, vereador presidente. Rodrigo Noronha, vereador vice-presidente. Luiz Francisco Scherer, vereador. Marildo Combraul, vereador relator. Ubiratã Machado Ertal, vereador. Câmara Municipal de Juí, Poder Legislativo, Estado do Rio Grande do Sul, Comissões e Políticas Públicas, parecer de número 001 de 2021, processo de número 002 de 2021, autor, Poder Executivo Municipal, relatora Bruna Gubiani e coletivo, parecer favorável. para além da legalidade e constitucionalidade anteriormente analisada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, fica justificado o interesse público, tendo em vista que a pandemia que assolou o mundo a partir do ano de 2019 trouxe uma série de consequências sociais e econômicas com reflexo na área educacional, com a suspensão das aulas e de todos os serviços correlados, não foi possível a efetiva prestação de serviço de transporte escolar que combinou com a falta de recursos financeiros por prestadores desses serviços, seja para sua manutenção ou sua aquisição de novos veículos. Sendo assim, diante desse cenário, fica justificada a ampliação para até 23 anos do período de vida útil dos veículos alencados no inciso 2 do artigo 18 da Lei Municipal de número 3.993, de 21 de agosto de 2002. Conclusão. Considerando a justificativa analisada acima e o debate do processo, essa relatoria resolve exarar esse parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer SMJ, Sala das Comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 11 de janeiro de 2021. Josias de Abreu Pinheiro, vereador-presidente, Maurício Mikaelski, vereador-vice-presidente, Bruna Gubiani Coletivo, vereadora, relatora, César Busnello, vereador.
Coloco em discussão o processo número 002-2021. Está com a palavra o vereador Cleuton Rolim.
Boa noite, senhor presidente, caros nobres colegas, internautas que nos assistem, cidadãos e cidadãs. Eu quero falar que o meu voto é favorável, devido a tudo os acontecimentos que assolaram o nosso Ijuí, o mundo, em 2020. Mas eu também quero falar aqui que como o mundo evolui, certo? E que venha a ser discutido a médio, a longo prazo, porque a curto prazo não tem como. A melhoria dessa frota no transporte escolar dessas crianças, que também faz parte, eu não digo que os transportadores, tem que ocorrer uma parceria, uma evolução como seres humanos, como trabalhadores, para melhorar o transporte das crianças. Eu me coloco como pai, eu me coloco também como empresário, empreendedor do mundo dos transportes, que tem que começar a ocorrer essa discussão. Buscar algum incentivo para esses transportadores, para em certo tempo, trocar essas frotas. Porque vai ser bom para os alunos, vai ser bom para os pais, vai ser bom para os transportadores. Certo? Tem que ocorrer essa discussão. Eu me coloco no lugar deles. É indiscutível, mas também temos que conversar como seres humanos, conversar como vereadores, com o executivo, para buscar melhoria para todos, não para um. Isso é pensar na coletividade, o bem de todos, porque essas pessoas que fazem transporte também são pais, trabalhadores, que são a base da família. Então, aonde ocorreu o diálogo e aonde todos forem contemplados, isto é maravilhoso, porque todos saem ganhando. O meu voto é a favor de vocês.
Continua em discussão do processo 002-2021. Está com a palavra o vereador Ubirajara Hertal. Biratã.
Senhor presidente, componentes da mesa, senhores vereadores, Bruna e coletivo, comunidade aqui presente. Com certeza é um tema que nos traz à tona o que o vereador Cleuton fala da necessidade de nós discutirmos melhor o transporte escolar no nosso município. Mas, devido a todas as dificuldades que o transporte escolar teve durante esse ano, especificamente, o nosso voto vai ser favorável. E dizer que as associações que existem dos transportadores, elas precisam ser reconhecidas pelo município, elas precisam ter uma dinâmica melhor e nós temos que apoiar todas essas iniciativas, Cleuton, de melhoria do transporte escolar, assim como também o transporte público. Nós precisamos aqui discutir essas questões do transporte coletivo, seja ele escolar ou seja ele no transporte urbano, transporte intermunicipal, transporte municipal. Nós precisamos ter uma visão do todo. E hoje, o transportador escolar, ele desempenha um papel fundamental para a comunidade e para a sociedade. Então, eu acredito que nós precisamos, sim, votar favorável a essa matéria, mas buscar um entendimento junto a esses profissionais de que forma nós podemos melhorar ainda mais a questão desse tipo de transporte. De que forma o município pode incentivar a utilização de vans escolares em nosso município, diminuindo, assim, os veículos em frente às escolas, tornando a fluidez do trânsito melhor, porque nós estamos transportando mais pessoas em um veículo só. Então é nesse sentido que eu peço aqui aos vereadores que votem favorável e que nós também possamos aí retomar a Comissão Especial de Trânsito que existia nessa casa, trânsito e eu digo trânsito e mobilidade, para que possamos discutir também essas questões. Comissão essa que era presidida pelo Jefferson Dalla Rosa, do PSB, que muito bem representou esse tema. Então, de antemão, eu peço aqui que a gente faça essas análises também, porque é um transporte coletivo e que melhora a fluidez do trânsito como um todo. Quanto mais alunos nós tivermos transportados por vans escolares, nós teremos menos veículos fazendo diminuindo, né, o número de veículos em frente às escolas no horário de pico. Então, muito obrigado a todos e eu voto a favor.
Está com a palavra o vereador Francisco Chideiro.
Eu inicio a minha fala sinalizando que eu vou votar favoravelmente ao projeto, para que não haja nenhuma polêmica, nenhuma especulação, mas eu gostaria de sinalizar a importância de um outro debate. Há pouco tempo atrás, essa casa aprovou justamente a extensão de 20 para 22 anos da duração dessas frotas. É lógico que o ano de 2020 foi um ano absolutamente atípico e essa extensão de mais um ano se dá para este ano, né? Então, a princípio, eu acho que não há uma polêmica nesse sentido. Lembrando também, num diálogo com o vereador Adame, até para que os pais tenham tranquilidade, que a cada 6 meses é necessário que se apresente o estado da frota junto à Secretaria, à Municipalidade. Então, nesse sentido, eu acho que é muito tranquilo. Porém, eu acho que cabe o debate, né? Cabe o debate com todo esse grupo, até porque a renovação da frota é algo natural e necessário. Quando a gente fala em 23 anos, a gente fala num veículo comprado em 1998, circulando com as nossas crianças. E vocês sabem que as estradas apresentavam muita dificuldade, e um veículo em 1998, para estar rodando em 2021, tem que ser um veículo muito forte, né? Porque muitas vezes veículos até mais novos têm dificuldade de manutenção. Então, só para fazer a ressalva, que realmente há o apresentar do laudo, então há uma segurança nesse sentido, que esse projeto vai fazer a extensão de um ano neste ano, e que nós já temos, na verdade, aprovado na casa a duração de 22 anos. Mas também, ao mesmo tempo, colocar a casa à disposição, no sentido de que o próprio vereador Cleuto falava, que haja um debate com os transportadores, com a municipalidade, com a comunidade, para que essa frota seja, sim, constantemente renovada para a segurança de todos. E, inclusive, também, por que não, para a lucratividade do transportador, porque, logicamente, todos sabem, quanto mais nova a frota, menor a manutenção, por consequência, maior também é a lucratividade dessas empresas que estão dispostas a esse negócio. Era isso, presidente.
Continue em discussão o projeto de lei. Como ninguém mais deseja se manifestar, coloco em votação o projeto de lei 002 de 2021. Os vereadores que estão de acordo permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Requerimento 01-2021. O secretário vai fazer a leitura.
Já ia ler.
Câmara Municipal de Juiz, Poder Legislativo, Estado do Rio Grande do Sul, processo natureza, requerimento número 01-2021, autor José Ricardo Adame da Rosa. Bancada NDB, assunto envio de ofício. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, nessa. O signatório vereador, integrante da bancada do NDB, vem requerer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio do ofício ao Superintendente Regional da Companhia Rio Grande do Estacionamento, Corsã, solicitando providências quanto ao vazamento da água da rua Júlia Lom, esquina com a rua Alcindo Pereira Gomes, uma vez que já repassaram-se vários dias e os moradores não conseguem retorno da companhia.
Coloco em discussão o requerimento 01-2021. Como ninguém deseja se manifestar, coloco em votação o requerimento 01-2021. Aprovado por unanimidade. Requerimento 002, autor Rodrigo Baitola Noronha.
Natureza, requerimento número 2 de 2021, autor Rodrigo Baitola Noronha, bancada PP, assunto convite. Excelentíssimo senhor presidente da Casa Municipal, nessa, o signatário vereador integrante da bancada do PP, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio do ofício ao excelentíssimo senhor prefeito convidado, a equipe técnica de engenheiros do Poder Executivo para participar de reuniões das comissões técnicas permanentes em data a ser agendada, a fim de prestar esclarecimentos sobre a construção de calhas nos prédios do município, tais como escolas e postos de saúde.
Pedimos desculpa, aqui a gente leu errado o nome do autor. É Rodrigo Baitola Noronha. Colocamos em discussão o requerimento 02-2021. Como ninguém deseja se manifestar, coloco imediatamente em votação o requerimento. Aprovado por unanimidade.
Ajuda aí, Lutis.
Requerimento número 1 de 2021, autora Bruna Gubiani, coletivo, bancada PCdoB, assunto pedido de informação. Solicita que sejam remetidos todos os documentos pertinentes ao processo de renovação do contrato firmado entre a Corsã e município para a prorrogação da concessão dos serviços, bem como o contrato da Corsã com a empresa terceirizada que realiza as obras e esgotos sanitários em Juí. Requerimento número 1 de 2021, autor César Busnello, bancada PSB, pedido de informação. Quando foi o aponte financeiro deixado em caixa pelo governo passado? Apresentar cópia do documento comprovatório do valor. Requerimento número 1 de 2021, autor Cleuton Tunes Rolim, bancada PDT, pedido de informação. Solicita informações e esclarecimentos sobre a atual situação da área industrial paralela à RS 285 entre o aeroporto de Juí e a Escola Fazenda do IMAB, dada a importância desse local para o desenvolvimento industrial da cidade de Juí, da mesma forma a importância também indagar a posição do Poder Executivo perante a mesma. Autores: Paulo Roberto Fernandes Braga, PDT, José Ricardo Adame, NDB, anteprojeto de lei. Encaminha à ciência do plenário dessa casa o anteprojeto de lei que altera e revoga dispositivos que menciona na lei de número 2669, de 5 de setembro de 1991, que estabelece o plano de carreira do servidor público do Poder Executivo do município de Juí e da outras providências. Contamos com a atenção dos nobres pares no encaminhamento da matéria. Apresentamos cordiais saudações. Paulo Roberto Fernandes Braga, vereador PDT. José Ricardo Adame da Rosa, vereador NDB. Anteprojeto de lei. Assunto, encaminha anteprojeto de lei, senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, encaminhamos as considerações de vossa senhoria à inclusão do anteprojeto de lei que institui programa de educação em tempo integral PROET para os alunos da rede municipal urbana de ensino e da outras providências. Na certeza que vossa senhoria dispensarão a máxima atenção aos ora encaminhamos, aproveitamos a oportunidade para apresentar nossas cordiais saudações, vereador Paulo Braga, PDT, vereador Pompeu de Matos, PDT. Aqui. Autores, Paulo Roberto Fernandes Braga, PDT, Matheus Machado Pompeu de Matos. Encaminha anteprojeto de lei, senhor, excelentíssimo senhor presidente, senhores e senhoras vereadores. Encaminhamos à ciência do plenário dessa casa o anteprojeto de lei que altera a nomenclatura do cargo de serviçal, instituindo na Lei Municipal de número 2675, de 5 de setembro de 1991, e da outras providências. Autores: Paulo Roberto Fernandes Braga, PDT, Matheus Machado Pompeu de Matos. Assunto, anteprojeto de lei. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, encaminhamos à ciência do plenário dessa casa o anteprojeto de lei que altera e dá nova redação à tabela 5 da lei de número 6.742, de 31 de dezembro de 2018, que estabelece o Código Tributário do município, consolida a legislação tributária e dá outras providências. Autor César Busnello, assunto anteprojeto de lei. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, encaminho à ciência do plenário dessa casa o anteprojeto de lei que cria o Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal e dá outras providências. Autores, Paulo Roberto Fernandes Braga, PDT, Matheus Pompeu de Matos, assunto anteprojeto de lei, excelentíssimo senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, encaminhamos à ciência desse plenário o anteprojeto de lei que altera o inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 115 da Lei Complementar número 6.742, de 31 de dezembro de 2018, da nova redação console da legislação tributária e da outras providências. Autores, Paulo Roberto Fernandes Braga, PDT, Matheus Pompeu de Matos, assunto anteprojeto de lei. Excelentíssimo senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, encaminhamos à ciência desse plenário dessa casa o anteprojeto de lei que cria o Fórum Estratégico para Estudo, Criação e Implantação do Plano Decenal de Preservação dos Recursos Hídricos e Combate à Seca no município de Juí e da outras providências. Autor, vereador Rodrigo Noronha, assunto projeto de lei. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, encaminho à ciência desse plenário o anteprojeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal firmar parceria pública-privada para a conservação de rotatórias e de trevos de acesso à cidade. Autor, Ubiratã Machado Ertal, vereador PL. Encaminha a consideração da vossa senhoria ou incluso o anteprojeto de lei que institui o programa de incentivo à recuperação de crédito tributário e não tributários inscritos em dívida ativa 2020 no âmbito do Poder Executivo Municipal e da outras providências. Indicação número 13 de 2021, autor Adalberto Noronha, bancada PDT, melhorias e via pública. Efetuar melhoria necessária na rua Rio Grande do Sul, bairro Assis Brasil, parte não pavimentada, a partir do entroncamento com a rua Jorge Leopoldo Weber, conforme relato de moradores, há mais de 8 anos estão reivindicando essas melhorias. Indicação de número 4 de 2021, autor Adalberto de Oliveira Noronha, bancada PDT, assunto iluminação pública. Revisar e realizar reparos necessários à rede de iluminação pública da rua Quatro Irmãos, proximidades do imóvel número 588, bairro Glória. Indicação de número 5 de 2021, autor Adalberto Oliveira Noronha, bancada PDT, assunto melhorias vias do interior. Em regime de urgência patrolar, encascalhar e passar o rolo em vias da linha 2 Oeste, pois as estradas estão sem condições de tráfego. Indicação de número 6 de 2021, Adalberto de Oliveira Noronha, bancada PDT, assunto iluminação pública. Instalar ponto de iluminação pública na rua Silvio Romero, nas proximidades do imóvel número 55, bairro Alvorada. Natureza da indicação número 7 de 2021, autor Adalberto de Oliveira Noronha, bancada PT, assunto vacinas. Proceder nas adequações do orçamento da Secretaria Municipal de Saúde a fim de incluir na dotação orçamentária recursos para possibilitar o município de Juí adquirir de forma direta vacinas para imunizar toda a população juense do vírus Covid-19. A administração municipal pode estabelecer contato com a direção do Instituto Butantan de Umas Covas, São Paulo, no intuito de tratativas em torno do processo de aquisição de vacinas. Cabe destacar que a vacina Coronavac apresenta eficácia 100% em casos moderados e graves. Segundo informações apresentadas à Anvisa na última quinta-feira, 7 de janeiro de 2021, Outro lado importante a ser considerado é referente ao número de internações hospitalares em decorrência da Covid-19, que foi zerado para casos leves, com eficácia de 78%. Como a situação requer urgência e ação do poder público devido ao aumento significativo dos números de casos positivos e óbitos no município, a aquisição pode ser procedida de forma emergencial nos termos da legislação vigente. Indicação, natureza, indicação de número 8 de 2021, autor Adalberto de Oliveira Noronha, bancada PT, assunto drenagem pluvial. Efetuar com urgência a limpeza da boca de lobo na Avenida Salgado Filho, bairro Getúlio Vargas, nas proximidades do imóvel número 1, pois em dia de chuva ocorrem muitos acúmulos de água no bairro e na via. Natureza, indicação de número 9 de 2021, autor Adalberto Noronha, bancada PT, assunto melhorias e vias do interior. Efetuar melhorias para como patrolar e cascalhar e passar rolo nas vias da linha 3 leste, pois a via se encontra intransitável devido à quantidade de buracos. Indicação de número 10 de 2021, autor Beto Noronha, bancada PT, assunto melhorias e via pública. Efetuar reparo com urgência nas vias do local conhecida como Sertanejo, bairro São José, melhorias como patrolar, encascalhar e passar o rolo, pois em dias de chuva há muito acúmulo de água nas vias e essa água acaba invadindo algumas residências. Indicação de número 11 de 2021, Beto Noronha, bancada PT, assunto melhorias e via pública. Realizar a melhoria da Avenida São Luís, do entrecamento da rua 24 de fevereiro até a rua Adolfo Rose, quando chove. Adalberto, natureza, indicação 12 de 2021, autor Beto Noronha, bancada PT, assunto melhorias e vias. Patrolar, alargar, encascalhar e o prolongamento da rua 13 de maio, bairro Colonial, pois a via encontra-se intransitável. Natureza, indicação número 13 de 2021, autor Beto Noronha, bancada PT, assunto melhorias e vias públicas. Patrolar, encascalhar e passar o rolo nas ruas Esconde de Taumai e Monteiro Lobato, no bairro Alvorada, pois essas vias encontram em péssimos estados de conservação. Natureza de número 14 de 2021, autor Beto Noronha, bancada PT, assunto melhorias e vias públicas. Restaurar a pavimentação da rua Adolfo Rose, no bairro Boa Vista e São José, pois essa via intransitável devido ao número de buracos em toda a sua extensão, conforme relato de moradores e condutores. Indicação número 15 de 2021, autor Beto Noronha, bancada PT, notificação de proprietário. Notificar o proprietário da área localizada na rua Jacinto Luiz da Silva, ao lado do imóvel número 384, bairro Novo Leste, para que proceda a limpeza da área. Notificar a vigilância sanitária devido a haver diversos tipos de recipientes de acúmulo de água. Indicação número 16 de 2021. Autor Beto Noronha, bancada PT, assunto reformas do condomínio popular. Retomar com urgência as obras da reforma do prédio Frida Rec, no bairro São Paulo, uma vez que as obras estão paralisadas. Terá melhor acompanhamento e fiscalização do setor de engenharia da Secretaria Municipal de Saúde, pois novamente diversos apartamentos sofreram infiltrações e alagamentos nos últimos dias. Natureza, indicação número 17 de 2021, autor Beto Noronha, bancada PT, assunto melhoria de via pública. Fazer reparo com urgência na rua Doutora Lígia Regina, no bairro Getúlio Vargas, pois a via se encontra cheia de buracos e quando chove há acúmulo de água, ocasionando transtornos e prejuízos. Indicação de número 18 de 2021, autor Beto Noronha, bancada PT, assunto melhoria de instrumentos públicos. Providenciar reparos necessários no muro da Praça de Esporte e Lazer do bairro Alvorada, pois o muro está desmoronando, oferecendo riscos principalmente às crianças e os moradores. Indicação de número 19 de 2021, autor Beto Noronha, bancada PT, assunto melhoria de via pública. Fazer reparo necessário na parte não pavimentada da rua João Peron, de bairro São Paulo, em frente ao condomínio Frida Rec. Natureza, indicação de número 20 de 2021, autor Beto Noronha, bancada PT, assunto melhoria de via pública. Efetuar melhorias na pavimentação de Júlio Lopes, bairro Jardim, algumas partes encontram-se intransitável. Indicação de número 21 de 2021, autor Beto Noronha, bancada PT, melhorias de via pública. Patrolar, encascalhar e passar o rolo com urgência na parte não pavimentada da rua João Eikoff, bairro Tomé de Souza. Conforme relatos de moradores, há tempo não recebe nenhuma melhoria. Indicação número 22 de 2021, autor Beto Noronha, bancada PT, assunto melhoria de via pública. Para providenciar reparos necessários na rua Alberto Mustaque, no bairro de Soliato, esgoto cloacal correndo a céu aberto. Indicação de número 23 de 2021, autor Beto Noronha, bancada PT, assunto melhoria de via pública. Efetuar melhoria necessária da parte da via não pavimentada na rua Dr. Agenor Oliveira de Carvalho, bairro Chácaras. Indicação de número 24 de 2021, autor Beto Noronha, bancada PT, drenagem pluvial. Verificar com urgência a situação da Avenida 21 de Abril, bairro Tomé de Souza, em frente ao mercado do Tatu. Indicação de número 21 de 2021. Natureza, indicação de número 25 de 2021, autor Beto Noronha, bancada PT, assunto drenagem pluvial. Providenciar melhorias na boca de lobo da rua Professor Ali Kruger, bairro Glória, ao lado do imóvel 95. Indicação de número 1 de 2021, autora Bruna Gubiani e coletivo bancada PCdoB, assuntos melhorias de vias públicas, realizar o calçamento e a drenagem pluvial da rua Professora Wally Kruger, ao lado do campo e próximo à sede do bairro Glória. É necessário que ocorra a limpeza da boca de lobo na esquina da rua Pará com a Wally Kruger, pois a mesma não escoa a água de chuva, ocasionando alagamento na frente das residências e do campo de futebol. Indicação natureza de número 2, autora Bruna Gubiani, coletivo bancada PCdoB, assunto melhorias de via pública. Realizar melhorias da rua Ramão Bueno da Silva, iniciando na rua 21 de abril até a divisa da rua Frederico Tibur, pois há muito tempo desníveis pela abertura da rua para a colocação de coletores das novas moradias do Parque da Pedreira e buracos grandes que acumulam água por vários dias, sem condições de traficabilidade, causando danos materiais aos donos de veículos. Indicação de número 13 de 2021, autora Bruna e coletivo, bancada PCdoB, assunto manejo de árvore, realizar a avaliação das árvores em via pública do município e realizar a poda necessária para evitar danos materiais e físicos à população. Vou tomar. Indicação de números 001 de 2021, autor César Busnello, bancada PSB, assunto iluminação pública. Proceder em caráter de urgência no conserto de um ponto de iluminação que há mais de 120 dias apresenta problemas na rua Eduardo Gleitz, proximidade ao imóvel número 554, na esquina da rua Luiz Foliato. Indicação de número 2 de 2021, autor César Busnello, bancada PSB, manejo de árvore. Em regime de urgência, fazer o manejo da árvore da rua Alvarenga Peixoto, esquina com a rua Manaus, pois os galhos estão na rede elétrica, com isso causando danos e perigo aos residentes próximos, também com riscos de tombamento devido ao seu grande porte. Indicação de número 1 de 2021, autor Cleuton Rolim, bancada PDT, assunto trânsito. Realizar a instalação de faixa elevada na rua Visconde de Mauá, entre as ruas Bento Gonçalves e Adolfo Rose, do bairro Boa Vista. Alguns moradores se mobilizaram para fazer uma quadra de areia para entretenimento em um terreno de esquina, uma vez que não há espaço público destinado para esse fim no bairro Boa Vista. Fala tudo. Porém, foi executada uma camada asfáltica legisladora nessa rua, com isso os veículos que passam em alta velocidade colocam em risco a vida das pessoas que ali circulam, principalmente das crianças. Indicação 1 de 2021, autor Jorge Amaral, bancada APP, assunto drenagem pluvial. Realizar urgentes soluções de escoamento da água da rua Tiradentes em frente ao camelógrafo. Indicação de número 2, autor Jorge Amaral, bancada APP, melhorias e via pública, realizar com urgência manutenção na rua 24 de fevereiro. Indicação de número 13, 2021, Jorge Amaral, bancada APP, melhorias e via pública, promover a pavimentação asfáltica da Avenida Nações Unidas do bairro Oswaldo Aranha. Indicação de número 4, Jorge Amaral, bancada APP, passeio público. Desenvolver um passeio público na Rua do Comércio, no trecho que inicia a Rua do Bosque até o domínio da RS 342, bairro Universitário. Indicação de número 5 de 2021, Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, bancada APP, campanha combate da DEM. Realizar medidas e campanha de combate do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, realizando divulgações e orientando a comunidade sobre os riscos da dengue. Indicação de número 6 de 2021, Jorge Amaral, bancada APP, falta de água no interior. Realizar estudos técnicos na localidade de Arroios do Engenho, no distrito do Alto da União, para solucionar a falta de água para muitos proprietários. Indicação de número 7 de 2021, Jorge Amaral de Oliveira, bancada APP, infraestrutura interior. Realizar a instalação de tubulação para águas pluviais, pavimentação e demais melhoria na linha 2S. Leste, Estrada e Parador. Indicação de número 8 de 2021, Jorge Amaral, bancada APP, assunto manutenção de canal. Realizar a limpeza de bocas de lobo localizada na rua Avenida Machado e rua 24 de fevereiro. Indicação de número 9 de 2021, Jorge Amaral, bancada APP, assunto drenagem pluvial. Realizar estudos de engenharia referente às ruas próximas ao camelógrafo da cidade e busca de soluções aos constantes alagamentos que atingem o local. Indicação de número 10 de 2021, autor Jorge Amaral, bancada APP. Assunto limpeza e passeio público. Realizar a limpeza no abrigo do ônibus localizado à Rua do Comércio, próximo à estrada, à entrada da Rua Germano Guilherme, bairro Universitário. Indicação de número 11 de 2021, autor Jorge Amaral, bancada PP, assunto batalhão ambiental. Realizar projeto de estrutura e trâmites legais para instalação de uma unidade de batalhão ambiental da Brigada Militar de Ijuí. Indicação de número 12 de 2021, autor Jorge Amaral, bancada PP, assunto revitalização de sede. Realizar a revitalização de prédio de sede do bairro Colonial. Indicação de número 13 de 2021, autor Jorge Amaral, bancada PP, assunto turismo, criar rotas cicloturísticas no município de Juí. Indicação... Indicação número 1 de 2021, autor Matheus Pompeu de Matos e Paulo Braga, bancada PDT, assunto melhorias de estrada do interior. Realizar com urgência reparos de estrada vicinal da colônia Santo Antônio, localizada à direita do encruzamento de antes da escola. Indicação número 2 de 2021, assunto Matheus Pompeu e Paulo Braga, bancada PDT, melhorias e via pública. Realizar com urgência reparos na rua Alberi Gamarra, pois a via ainda é estrada bruta e precisa de predas e rolo compactuado para nivelar. Indicação número 13 de 2021, Matheus Pompeu e Paulo Braga, PDT, drenagem pluvial. Realizar a limpeza da tubulação da rua Albert Smith, bairro Assis Brasil. Indicação número 4 de 2021, autor Matheus Pompeu e Paulo Braga, bancada PDT, drenagem pluvial. Abrir uma boca de lobo próximo ao imóvel número 162 da Alfredo Rossi, bairro Ferroviário. Indicação de número 3 de 2021, natureza Maurício Michaus, bancada PP, assunto iluminação pública. Revisar o sistema de iluminação pública nas ruas Cruz Alto e Júlio Lopes, proximidade no cruzamento da Rua Jacob, do bairro Jardim. Indicação 4/2021, autor PIPA, bancada APP, assunto iluminação pública, revisar o sistema de iluminação pública na Avenida Brasil, de fronte ao móvel 371. Indicação número 5, autor PIPA, bancada APP, assuntos bens públicos. Enviar à Defensoria Pública o interesse em receber o seguinte veículo que está disponível para doação, uma van Fiat Tucano, placa IOG3H75, ano 2008, van de dois lugares, utilizada para transporte de pessoas e carga. Valor atual conforme tabela, FIP, R$ 40.233. Veículo com dano na suspensão dianteira. Sugestão que o deferido veículo, caso o município seja contemplado, fique cedido à Secretaria de Desenvolvimento Social. Indicação do número 6, autor PIPA, bancada PP, bens públicos. Enviar à Defensoria Pública o interesse de receber o seguinte veículo que está disponível para doação, uma van Fiat, placa IMS 8459, do ano 2004. Van para nove lugares, utilizado para transporte de pessoa, valor atual da FIP, R$ 28.865, veículo com manutenção a ser realizada. Indicação 7/2021, autor PIPA, bancada PP, assunto drenagem pluvial. Em virtude de problemas decorrentes, tomar providência e evitar futuros alagamentos com o ocorrido da chuva de sábado, 9 de janeiro de 2021, nos seguintes locais: Rua 14 de Julho, proximidade dos imóveis número 1416, bairro Pindorama, Rua Cinquentenário, proximidade do imóvel 508, bairro Elizabeth, fundos do Mercado Ornelis, Rua Hipólito José de Costa, proximidade do imóvel 52 e 53, bairro Lulu. Indicação de número 6, do autor Rodrigo Pastola Noronha, bancada APP, assunto infraestrutura. Realizar a troca de uma ponte de madeira na Rua 24 de Fevereiro, bairro São José, por uma de concreto. Indicação número 7, do autor Rodrigo Noronha, bancada APP, trânsito. Providenciar dois quebra-mola na Avenida Alfredo Stentes, proximidade à empresa Material de Construção da Lacor, pois o novo asfalto em direção a Catuípe, os veículos estão chegando e saindo da área urbana em alta velocidade, colocar em risco a vida de muitas pessoas. Na indicação de número 8/2021, autor Rodrigo Noronha, bancada PP, melhorias de via pública. Realizar a pavimentação da travessa Luiz Carlos Beal e Rua Jorge Kug, tendo em vista que essas são as únicas vias de estrada do bairro Chacras, através da Ervateira Seiva Pura, mas cujo acesso é comprometido, principalmente em dias chuvosos. Saliento que esse mesmo caminhão de coleta seletiva de resíduos, por algumas vezes, atolou e seguidamente passa por transtornos. Indicação de número 9, autor Rodrigo Noronha, bancada PP, iluminação pública. Realizar a troca de lâmpadas queimadas da Rua José. Indicação de número 10/2021, autor Rodrigo Noronha, bancada APP, melhorias e via pública. Realizar a pavimentação da Rua Júlio Lopes, esquina com a Rua Benjamin Constante, em frente ao Parque de Exposição. E por fim, indicação de número 11/2021, autor Rodrigo Noronha, bancada APP, recolhimento de lixo. Instalar uma lixeira na Rua Benjamin Barrichello, fundos do bairro Novo Leste, em direção ao Parque de Exposição, pois os moradores novos e o caminhão da coleta de lixo não têm passado naquele local por considerar a área rural.
Quero agradecer ao secretário Paulo Braga pela dedicação, pelo tempo despendido aí lendo esse número tão grande de indicações, que representa não mais, não menos, do que a vontade dos vereadores de contribuírem com a administração municipal e com a melhoria da nossa cidade. Passando os espaços destinados ao pequeno e ao grande expediente, está com a palavra no pequeno expediente o vereador Matheus Pompeu de Matos.
Vai.
Mais uma vez, então, senhor presidente, muito boa noite. Vereadora Bruna, coletivo, demais vereadores, comunidade aqui que se faz presente, os internautas aí das mídias sociais. Parabéns ao Paulo, então, pela leitura, né? Está se aperfeiçoando aí na atividade secretária. Quero parabenizá-lo aqui, que não é uma tarefa fácil, né, presidente? Então, é bem exaustivo. E quero enfatizar hoje aqui, então, esses dois projetos que foram aprovados, né? Falávamos aqui já na sessão passada, quando o projeto for bom, quando tiver conteúdo, quando for benéfico à comunidade, terá o nosso apoio, terá o nosso voto favorável. E assim que ocorreu, principalmente, eu falo aqui, na questão da diminuição do IPTU, né? Que é algo que muitos aqui munícipes me questionavam ao decorrer da semana aí sobre essa questão. E como alguns vereadores falaram aqui de forma correta, né, vereador Beis, vereador Beto Noronha, não é o ideal, não seria o melhor seria talvez nem ter esse aumento. Foi um ano atípico, um ano pandêmico, onde todos fomos assolados pela pandemia, pelo vírus, mas é o que temos para o jantar, senhor presidente. É o que tínhamos na pauta. E, com certeza, quando se fala em redução tributária, em redução de carga tributária, vai ter o meu voto favorável sempre. E cabe aqui ressaltar também a questão aí das empresas do ramo de festas e eventos que estão pagando esse IPTU também, né? Querendo ou não, é um aumento menor, mas ainda é um aumento, e sequer abriram suas portas esse ano, senhor presidente. Então, isso é algo bem grave, é algo que está sendo estudado aí, meios, medidas cabíveis para se dirimir o impacto socioeconômico nessas empresas aqui do nosso município. E saliento, então, como os senhores e senhoras puderam ver, tiveram cinco anteprojetos de autoria minha e do vereador Paulo Braga, né? A gente brinca, o nosso gabinete está anexo, né? Então, a gente tem aí bastante projetos e ideias que nós estamos tendo essa troca de ideias para sempre somar na confecção dessas redações e desses anteprojetos de lei. E um deles, inclusive, não vou falar de todos aqui, o tempo não nos permite também, mas um deles, inclusive, fala da extensão, da flexibilização do parcelamento desse IPTU, né? Que é algo que se dá em 5 meses, com intervalo mensal, né? A nossa proposição é, então, seja feito mensal, né? Então, todo mês tem esse pagamento, esse recolhimento do tributo, e é algo que não renuncia a receita, não renuncia a tributo, e fica melhor também para a organização familiar, que a gente sabe, as famílias aí, na sua grande maioria, esses rendimentos são mensais e igualitários, né? Então, é algo que fica melhor para o planejamento tanto da população como também do Poder Executivo, né? E fazer um breve relato também do temporal que assolou o nosso município, né? Nesse final de semana. E um fato também que muito nos motivou, que também nos deixa feliz aqui, eu acho que a população também ficou bem satisfeita, é com diversos entes públicos, né, servidores públicos, entes políticos, né, arregaçaram as mangas aí, foram para as ruas, foram para os bairros da nossa cidade. Eu não vou nominar todos aqui, que eu posso, por muitas vezes, fazer uma injustiça, né, mas a gente sabe, aí está nas redes sociais, está na grande mídia. E quero aqui falar, então, desse momento, que foi algo bem diferente no nosso município. Eu tenho a certeza que muitas vezes é discutível a divulgação desse ato, a mídia sobre esse ato, mas eu acho que é importante a publicização disso, porque incentiva a demais... Incentiva, obrigado, senhor presidente. Incentiva os demais entes do poder público, legislativo, executivo, a também seguir o mesmo exemplo, seguir o mesmo caminho, assim quando a população nos chamar e nos reivindicar. Mas a princípio, então, seria isso que teríamos para hoje. Muito obrigado aí ao espaço, senhor presidente, senhoras e senhores que aqui nos acompanham ainda, e enfatizar, então, que o nosso gabinete, eu falo nosso, né, porque é o da comunidade, é o gabinete meu, é o gabinete do Paulo, vai estar sempre de portas abertas para a comunidade, e nós iremos legislar sempre para a população de Juiz. Muito obrigado.
No pequeno expediente está com a palavra o vereador Paulo Braga.
Boa noite, senhor presidente, vereadores. Também quero cumprimentar aos colegas que ficaram, né, porque foi bem extensa hoje essa sessão. É lamentável que alguns vereadores não entendam que ainda não tem nem secretário de obras e mandam tantas solicitações, né, principalmente aqueles que são do próprio partido, né. Então, hoje foi extenso, né, coitado do secretário, até, que tem que ler todas essas redações, né. Eu quero dizer aqui que nós, enquanto gabinete da juventude, Matheus, Pompeu e Paulo Braga, nós queremos trazer sempre conteúdo de fundamento, conteúdos que vêm beneficiar a comunidade, e conteúdos bons é trazendo anteprojetos para o benefício da nossa sociedade. Nós estamos trazendo aqui uma opção para o nosso executivo do município de Juí de ter um parcelamento eficaz para os nossos moradores de toda a nossa cidade, fazendo não ter intervalo e se tendo um adiantamento de receita de 5 vezes que era passar para 10 vezes. Ao mesmo tempo, também nós estamos pedindo a alteração da nomenclatura de serviçal, o qual eu tenho orgulho de ser serviçal, ser servidor do município, mas que muitas vezes esse termo pejorativo ofende e diminui e não faz com que a pessoa tenha um melhor desempenho nas suas atividades, e por isso que a gente está encaminhando esse anteprojeto para auxiliar de cozinha e limpeza. Traz dignidade para todos os trabalhadores. Ao mesmo tempo, nós estamos pedindo para que tenha uma criação de um fórum estratégico de estudo para a criação e a implantação de um plano decental e a preservação de recursos hídricos. Como vocês sabem, a questão da seca no nosso município de Juí, que acontece principalmente, meu caro vereador Noronha, Rodrigo Noronha, que é do interior, né? Tenho certeza que vai trazer aí para a nossa comunidade. E também, lembrando o nosso Brizola, que sempre incentivou a educação, nós estamos trazendo um anteprojeto aqui para essa casa, mandando para o Executivo uma questão importantíssima, que é sobre ter educação em tempo integral, principalmente naquelas localidades onde se tem mais violência, onde se tem mais pessoas carentes e onde vai trazer a dignidade das pessoas ter 4 refeições, além de teatro, música, dança, e vai ser turnos inversos, e muitas vezes nós vamos preservar vidas, porque esses jovens vão sair da rua, vão sair das localidades onde muitas vezes elas estão morrendo. E para finalizar, entre esse projeto que é comigo e com o Ricardo Adame, que não está agora nesse momento presente, sobre a questão de letras do nosso município, que vem abranger aos servidores aqui do nosso município de Juí, que é a questão que passa a não ser a partir de 5 anos a contemplação, a concorrer, porque sempre é lamentável, mas muitos servidores estão com 10, 11, 12 anos e ainda não concorreram à questão das letras. E esse projeto vem para beneficiar, trazendo de ano a ano, igual é ao DEMEI, meu caro colega vereador Cleuto Rolim, e até daqui dessa casa. Nós vamos trazer fundamentos para dentro dessa casa, nós vamos trazer discussões que são de interesse de toda a comunidade. Nós queremos estar aqui presente e dizer que os nossos gabinetes, eles estão unidos para que nós façamos a diferença entre os moradores aqui do nosso município de Juí. Quero dizer mais que o nosso SSPMI, o qual estava presente, agradeço muito e podem contar sempre comigo, assim como os servidores do DEMEI, o qual quase todos estavam pelo passar da hora. Queremos também dizer que tem uma situação que é lamentável, eu espero que o nosso prefeito, Andrei Cossetim, resolva logo a situação do bairro 15 de novembro com o Colonial, que é uma ponte que em 2016, quando eu concorri, eu estive fazendo um material e essa ponte continua a mesma situação, agora mais lamentável ainda, porque na ponte que foi feita de tubos, ela transborda, ela demonstra risco para a população. Assim nós queremos agir, assim nós queremos fazer, e é com o apoio da nossa comunidade, é com o apoio de todos vocês, meus colegas vereadores, que nós temos certeza que Juí vai ir para frente e Juí vai crescer. Meu muito obrigado.
No pequeno expediente está com a palavra o vereador Francisco Ortiz Chireia.
Muito se fala no decorrer da trajetória que tivemos aí nesses meses de campanha, da ideia de implementarmos o Ijuí do Sim. O Ijuí do Sim é um Ijuí que é favorável ao desenvolvimento, ao entender a importância da celeridade dos processos e projetos, e principalmente o atendimento positivo das demandas da população. Isso parte acontece aqui, na casa que demanda as leis, e parte acontece lá no executivo, que é o poder que executa essas necessidades e possibilidades. Mas eu sinalizo isso porque, além do amor que a gente tem por Ijuí, pelo respeito, pelo carinho, a gente entende que Ijuí é sim um grande polo regional de estudo, de educação em si, de saúde, de comércio, de construção civil, enfim, de uma série de outras convergências, própria prestação de serviço, e Ijuí precisa sim ser protagonista. E esse protagonismo requer muita agilidade. E é essa agilidade que a gente espera dos poderes. Fiz essa pequena introdução, presidente, para sinalizar sobre o evento ocorrido aí no fim de semana, que demandou uma série de ações dos poderes, mas principalmente para nós entendermos a importância de pensar o Ijuí do médio e do longo prazo. Bueiros, a questão das árvores na eletrificação, a dinâmica toda das ruas, dos bairros, e de tudo o que ocorre em qualquer intempérie, que essas intempéries vão continuar ocorrendo. E Ijuí precisa de uma estrutura, sim, diferenciada, e esse diferenciar é planejamento, é organização, é execução, é o Ijuí do médio e do longo prazo, é o Ijuí do sim. Então, que saibamos a importância do nosso legislativo nesse sentido. Hoje mesmo foram mais de 60 demandas apresentadas, e isso sim é fruto dessa necessidade, e ao mesmo tempo a importância do executivo no acolher e no executar disso. Finalizando, presidente, hoje eu fiz uma singela homenagem ao tradicionalismo, ao que é nativista, até porque pertenço ao grupo de folclore Fogo de Chão, à Invernada Veterana daquele grupo, e pertenço também à TQG, a chamada etnia gaúcha, para que a gente nunca tenha nenhum tipo de vergonha, nenhum tipo de dificuldade em enaltecer as nossas raízes e a nossa cultura. Então hoje a minha homenagem vai aos tradicionalistas, também ao pessoal do pesqueiro, do canto de luz e das pessoas que têm esse carinho, esse respeito que essa casa tem por tudo que diz respeito à nossa nação e ao nosso estado e ao nosso município. Oportunamente, na sequência, farei essa mesma homenagem a cada uma das outras 12 etnias, até porque somos o berço nacional das etnias e temos que sim ter todo um cuidado, todo um carinho, todo um respeito com a nossa cultura, porque cultura é educação, cultura faz parte da nossa vida em sociedade, respeitando um legado, uma história, uma raiz, e quem respeita sim o seu passado tem um presente honroso e um futuro próspero. Agradecer mais uma vez sempre o espaço, a atenção de todos. Fiquei muito satisfeito que hoje novamente tivemos um bom volume de presentes e tenho certeza um bom volume de audiência nos canais virtuais, mas principalmente um grande volume de trabalho, de proposições, de indicações, de projetos, que é o que se espera dessa casa, que teve uma grande renovação e tem muita qualidade nos vereadores que estão compondo nessa legislatura o trabalho legislativo de nosso município. Que sejamos sempre assim, proativos e resolutivos. A nossa comunidade precisa e merece. Amamos Ijuí e vamos trabalhar firmes em favor de nossa comunidade. Muito obrigado.
No pequeno expediente e no grande expediente, mas sugerindo que seja só no pequeno, convido para a sua fala o vereador Marildo Kronbauer.
Mas, nobre presidente, eu não vou ocupar todo o espaço, nobre presidente. Eu vou ser bem sensato nas minhas colocações. Quero aqui lhe cumprimentar, nobre presidente Jorge, nobre vereadora Viviane e coletivo, meus nobres colegas vereadores, dizer que eu vou pontuar algumas situações que a gente percebe e ao longo do tempo a gente já conhece, e dizer que eu quero dar uma opinião ao executivo, não é crítica, para que forme uma equipe de limpeza de bocas de lobo após as chuvas fortes, principalmente nas áreas mais baixas, como aqui na 21 de abril, em frente à referência à padaria Pão e Mel e à revenda da Onda. Isso é um exemplo só que eu estou dando nessa região aqui que eu fui procurado por alguns moradores pelo fato de que eles próprios desobstruíram na hora da chuva e foi assim ó, uma vazão normal de água. Então isso ajuda muito a manutenção dessas bocas de lobo, onde nós temos aí várias galhos, folhas, até lixos aí que a nossa comunidade, as pessoas ainda não criaram o bom senso de botar no lixo do carro ou levar numa cesta de lixo que fica próximo, às vezes, quando a pessoa larga no chão. Exemplos hoje tivemos na praça, onde uma pessoa passou tomando uma latinha de cerveja, simplesmente passou por uma lixeira e logo na frente atirou no chão. Então, é uma educação que a gente fica bem triste até. Bom, mas eu quero aqui também dizer que a gente tem conhecimento do que acontece quando tem alguns temporais que nos assolam. E dizer que esse gosto amargo já está sendo sentido pela nova administração. Que nós também tivemos muito disso nas dimensões do PDT. O colega nobre vereador Bireiro Tal balança a cabeça porque nós trabalhamos junto em algumas intempéries aqui muito mais fortes do que ocorreu nesse final de semana. Mas eu creio que a gente tem que dar as mãos, se ajudar e dizer que as coisas são de mando e não de como nós queremos que aconteçam as situações. Dizer que nós temos que ter cautela em algumas situações, em alguns palavreados que nos atinge. Eu vou falar aqui de mim mesmo, como um membro desde 82 do Partido Democrático Trabalhista, aonde eu estou, me sinto lisonjeado em estar no quarto mandato nessa casa, e dizer que eu não admito algumas palavras ditas referência ao nosso partido PDT. Porque nós somos pessoas humanas e também temos erros, como todos os outros partidos também têm erros. Isso é uma lógica da vida e do ser humano. Tivemos um episódio nessa semana que passou, onde foi relatado nas redes sociais que nós somos uma laia, pelo fato de uma gaveta estar obstruída, chaveada, no gabinete do ex-secretário Telmo, de governo. Não foi por vontade própria que ele deixou, mas sim aquela estava fechada e, de antemão, o nosso amigo Corá chamou o chaveiro para que abrisse aquela gaveta somente. Tanto é que depois o vice-prefeito falou e disse que realmente ninguém tinha tirado chave fora, ninguém tinha deixado as coisas fechadas para que ninguém pudesse ter acesso aos gabinetes. Bom, mas isso eu digo que a gente tem que cuidar no que a gente fala. Porque às vezes tu magoa a pessoa sem intenção, mas às vezes tu magoa até propositalmente. Que eu acho que não foi o caso desse relato. Tenho certeza disso, que essa pessoa fez um relato ininterruptamente sem conhecer a situação. Mas eu quero de pronto aqui dizer que eu sou uma pessoa dinâmica, entendo, mas nós temos que também ter um pouco de cuidado no que a gente fala, às vezes, nas redes sociais. Que as redes sociais é uma coisa, mas no presente é outra. Podem ter certeza disso. E eu conheço muito bem essa prática. Não sou muito adepto às redes sociais. Sou adepto ao contato. Sou adepto ao trabalho quieto e sereno. Esse é o meu lema. E estou aqui com a prova do povo para 16 anos de mandato nessa casa. Não critico quem usa, mas também acho que algumas coisas têm que ter um pouco de bom senso e tem que ter cuidado. Mas voltando, nobre presidente, há algumas situações. Eu sei que o governo está começando, eu entendo isso, eu sei como é que é. Eu sei que não é fácil você chegar aonde você tem uma prefeitura com 90 mil pessoas e deu esse episódio agora desse temporal. Nós temos situações que já venham a começar a dificultar a vida das pessoas no interior. Por quê? Porque há poucos dias nós tivemos uma chuvarada, digamos, na região aonde eu tenho maior interferência, que é em Colônia Santo Antônio. Lá nós tivemos uma chuva de 130 milímetros, aonde muitas sarjetas estão obstruídas de capim, de milhã, de sujeira, aonde eu sempre disse e torno a dizer que o próprio produtor rural aumente a margem do seu pulverizador para que desseque essas sarjetas que estão aí obstruídas. O vereador Noronha sabe muito bem do que eu estou falando, porque ele é um agricultor. Vamos se ajudar. Não vai tirar todo o dinheiro do bolso se você espichar um meio metro mais a barra do pulverizador. Ele sabe bem do que eu estou falando. Mas nós estamos já enfrentando dificuldades no interior, presidente Jorge Amaral. E eu sei que a dificuldade é muito grande, operacional, porque a Secretaria de Obras não está ainda com seu quadro definitivo, mesmo que a Secretaria de Agricultura também não está com seu quadro definitivo, mas nós temos que começar a dar um alento, porque logo, logo, começa a ser o quê? Escoamento de safras. Os meses vão passando, e tenho certeza que lá já em março, aí, final de março, já começa-se alguns grãos ser colhidos, de milho ou de soja, mais praticamente de milho. Mas, nobre presidente, eu quero aqui só salientar, eu não fiz uma indicação hoje, até porque eu me passei, eu cheguei aqui, já estava adiantado da hora, e eu sei que tem normas aqui para a gente respeitar, e eu creio que isso é muito bonito, é muito interessante nós respeitarmos as normas da casa, mas não sobrecarregar o nosso pessoal do quadro aí que trabalha na secretaria. Eu gostaria de dizer e fazer um pedido, nobre presidente, para que pudesse me responder um pedido de informação a respeito da rua Ramão Bueno da Silva, lá no bairro Tomé de Souza, se ela está na LDO de 2021, se foi colocado no governo anterior. É só isso que eu gostaria que eu pudesse ter essa resposta, até para que eu não precisasse me deslocar, se for preciso eu vou. Não tenho nenhuma objeção de chegar no governo do meu ex-colega Andrei, na secretaria. Sempre tive um acesso muito livre e permaneço com esse acesso, sim, como sempre. E tenho, assim, que dizer que estou muito bem recebido aonde eu sempre fui e aonde estou indo novamente e continuarei indo até em busca de soluções para a comunidade. Eu tive esse pedido hoje de uma família que mora nesse pedacinho de rua que dá 80 metros, é um final, um prolongamento, onde eles não têm mais como sair quando chove. Vejam só, o que eles me relataram. É claro que isso vem do governo anterior. Lógico. Não vou aqui dizer que o governo agora tem que resolver isso de imediato. Isso vem do governo anterior. Não estou aqui querendo tapar o sol com a peneira, vereadores e vereadora. Mas que as pessoas estão usando bolsinhas plásticas nos pés para chegar até o calçamento, porque vão trabalhar em várias empresas que tem agora, abriu lá em cima o Fric, e depois botam os calçados para que não cheguem nos seus locais de trabalho, com o sapato todo embarrado e no mais terra vermelha ainda, né? Então isso está parecendo mais ou menos que nem antigamente, quando nós íamos no colégio lá fora, de pé descalço, aonde eu morava, em Colônia Santo Antônio. Dizer que eu gostaria dessa indicação, desse pedido, para que eu pudesse ver o que dá para se fazer. Se está na LDO de 2021, é mais tranquilo. Até se propõem os moradores de lá fazer um comunitário, um calçamento comunitário. Mas assim, ó, eu quero dizer também que eu pedi 3 vezes no mandato passado do nosso governo a limpeza das calhas do ginásio de esportes do bairro Pindorama. Eu não fui atendido até hoje. Agora eu vou tornar a pedir para o novo governo. Pode ser que agora aconteça esse fato dessa limpeza, dessas calhas, aonde a chuva quando mais forte, mais transborda as calhas porque estão trancadas e cai aonde? Numa casa de dois senhores de idade. Então, estou fazendo esse pedido aqui também, nobre presidente, para que possa ser feito esse pedido à Secretaria de Saúde, aonde há um contrato de uma empresa tal, para que faça a manutenção dessas situações. E eu pedi 3 vezes no ano passado e não foi atendido. Como me relataram de novo esse fato agora, nesse final de semana, a família me procurou novamente e estou pedindo agora para que seja feita essa limpeza novamente a público. Porque antes eu só fiz pelo telefone. Mas agora estou tornando a público para que seja feita essa manutenção simples. Simples. Tenho certeza que é simples. Mas, de fato, nobre presidente, nobres colegas e ao público que está aqui, eu fico muito tranquilo, podem ter certeza disso. Continuarei sempre tranquilo e não tenho, assim, nada a reclamar do que está ocorrendo no novo governo. Então, quero deixar bem claro isso, mas que nós temos que começar a tomar tento, porque logo, logo, se escapa o boi com a corda, vai a vaca e o terneiro junto. Muito obrigado, nobre presidente, pelo espaço concedido. Não usei todo o tempo, viu?
Mas quase. Está com a palavra o vereador Cleuton Rolim. Pequeno expediente.
Então, eu vou... A política é o fio condutor para o desenvolvimento da nossa cidade. Eu quero falar sobre um pouco sobre o parque industrial. O nosso governo, a vez passada, não deu muita atenção. Como é o início de governo, eu faço esse pedido para o executivo e para os novos colegas aqui, que levem até o nosso prefeito. O desenvolvimento de uma cidade se dá na área industrial, com parques, indústrias fortes. Porque atrás de uma indústria vem um desenvolvimento econômico, social, cultural, educacional de uma cidade. Municípios que investem na indústria, eles estão anos-luz. E o município de Juiz tem que começar a rever, a incentivar a vinda de indústrias. Porque quando você investe em indústria, você fomenta, você cria oportunidades para as pessoas, para as futuras gerações. Nós temos aqui no Sul um exemplo bem claro, que é Caxias do Sul, segundo maior polo metal mecânico do Brasil, certo? Eu estive lá no final de semana e eu pude observar certas coisas. Então, eu peço que esse novo governo, com esses novos líderes que estão à frente do nosso município, pensem e incentivem e desenvolvam aquele parque que está ocioso. Porque daqui 20, 30 anos, nós vamos ver resultados. Nos nossos filhos, nos nossos netos, nossas crianças, que vão permanecer na nossa cidade. Eu quero dar meus parabéns, não é porque minha irmã que está aí, faz parte da área da saúde, mas a importância da saúde. Eu também peço ao Poder Executivo que dê uma olhada, sejam bem-vindos aos problemas da nossa cidade. Fiquemos 20 anos... né, trabalhando, e mesmo assim deixemos alguns problemas, né, mas temos anseios sempre. Eu quero falar também que alguns colegas tiveram a oportunidade, esse novo governo também teve a oportunidade de presenciar um pequeno temporal. Eu trabalho há 20 anos no departamento e eu tenho orgulho, tanto que eu coloco a minha roupa ali, minha gandola, que como é importante valorizar o pessoal do DEMEI. Gestões passadas, eu vim aqui, sentado lá, muitos colegas falarem mal do DEMEI, mal do servidor público. Esses caras são muito gente boa. Não é porque eu sou servidor público que eu estou, né, me auto, né, valorizando, mas comecem a olhar para o servidor municipal da nossa cidade. Porque sem um servidor na área da saúde, sem um servidor do DEMEI no temporal, quando todo mundo vai dar temporal, corre e se fecha em casa. Vou ligar o ar, pá, não funciona. Vou ligar, não, o portão não funciona. Liga um pouco o DEMEI. comecem a valorizar o servidor público e o nosso departamento. Lideranças, momento que você tem a oportunidade de dar uma entrevista, falem mal do servidor, falem bem do servidor. Porque muitas vezes não é só dinheiro, não. O dinheiro é fundamental, mas tem coisas que são essenciais na vida. Tranquilidade, escutar, falar bem no teu nome. E aí, enfim. Mas seja bem-vindo à nova realidade, à realidade do nosso município. Vão surgir vários e vários e vários problemas. Alguns vocês vão resolver. Alguns vocês vão discutir e muitas vezes vocês vão correr. Mas Ijuí merece mais. Ijuí merece mais.
Um minuto, vereador.
Eu vou usar um pouquinho do meu, como líder de bancada, certo? E outra coisa que eu vi muito aqui é pedido, iluminação pública. Eu espero que se o novo governo leve a iluminação pública para o DEMEI, mas que fique consciente que o DEMEI não vai resolver. Ninguém resolve tudo. As pessoas gostam muito de criticar, de falar, de se queixar, e assim. Dão estrutura. Tem que ter estrutura. A gente só se lembra do pai e da mãe, às vezes, para pedir alguma coisa, porém, nunca para agradecer. Vamos começar a agradecer as coisas que o nosso município nos oferece. Muitas vezes, quando você é oposição, pá, você fala. Mas quando você é a situação, você começa a pensar diferente. E vamos pensar diferente. Vamos pensar na coletividade. E eu digo que às vezes a pessoa, ela não age involuntariamente e é perdoável. Tem coisas que são imperdoáveis. Mas vamos pensar, pessoal, aqui dentro, no nosso Ijuí. Que o nosso Ijuí é maior. Essas pessoas que estão aqui, valorizando a nossa presença. Porque não vamos criar um ambiente aqui, digamos assim, não agradável para se fazer presente. Vamos respeitar o PP, vamos respeitar o PDT. O PDT tem uma bela história. Queira ou não queira, vocês estão usufruindo do que o PDT construiu ao longo desses 20 anos consecutivos. Certo? Mas o PDT fez muita coisa boa. Vamos valorizar o PT, o PCdoB, o PSB. Não vamos falar. Não vamos criar um ambiente aqui, digamos assim, pessoal. Eu peço isso. Meu muito obrigado. Estou muito feliz novamente por estar aqui nas tribunas. E um bom recesso a todos.
No pequeno e grande expediente, está com a palavra o vereador Adalberto Noronha.
Senhor presidente, hoje à tarde, no início da tarde, tive uma reunião com o prefeito Andrei Cossetim, juntamente com o vice-prefeito Barrichello, e compreendemos o início da gestão, as suas indefinições ainda na sua composição do governo, e estou me referindo aqui no que se refere ao primeiro escalão. Mas precisamos, a comunidade precisa, na verdade, para além do prefeito e do vice, a ter a quem recorrer em algumas situações. Todas as secretarias são importantes. Nem todas têm já nomeado e definido o titular da pasta. Algumas têm secretário adjunto, que é possível a quem recorrer encaminhar determinadas questões. Mas tem outras, e secretarias, sem dúvida alguma, muito importantes, como a Secretaria de Obras, Desenvolvimento Urbano e Trânsito, que ainda não tem um titular da pasta, Secretaria de Desenvolvimento Rural, e aqui o vereador Muti já fazia referência de que a safra já está logo ali, e tomara que realmente seja possível retomar as aulas e que a nível municipal inicie no dia 22 de fevereiro. E aí vem o transporte escolar, para além das outras questões normais, que é da atividade rural, do cotidiano, e isso significa que precisamos ter estradas com melhor qualidade. Também temos a questão da Secretaria do Meio Ambiente, que ela precisa ser cada vez mais qualificada, com recursos humanos, para prestar também o melhor serviço, com mais agilidade, à nossa comunidade. Uma secretaria muito importante, tendo em vista ainda mais o período que nós vivemos, a realidade que nós vivemos, que é, muitas vezes, em função do capital, em função do lucro, cada vez mais atingindo o meio ambiente, reduzindo, inclusive, em favor do interesse privado. Mas conversava hoje à tarde com o prefeito e vice, principalmente pelas questões emergenciais em decorrência aí do temporal que ocorreu no último sábado. Tem muitas outras demandas que nós temos que encaminhar. Agora, sem dúvida alguma, que essa questão do temporal, ela exige uma resposta também do poder público. E olha, e é muito importante, sem dúvida alguma, nós pensarmos a cidade para um médio e longo prazo. E os temporais não é de hoje que acontecem, né? É de muitos anos. Eu quero lembrar aqui, na época eu era presidente do Bairro Jardim, quando em 92 nós tivemos, infelizmente, aquele maior temporal e alagamento da cidade, que inclusive ocorreu até óbitos aqui na cidade de Juí. Aonde envolveu toda a comunidade, toda a sociedade. Inclusive, quero como referência do bairro da Associação de Moradores, onde era o presidente, onde abrimos o espaço da sede de bairro para poder acomodar as famílias, até baixar um pouco o nível da água, para poder restituir, restabelecer as condições normais para que pudessem voltar aos seus lares. Então, o envolvimento nosso, seja isso enquanto cidadão, é uma obrigação, é a solidariedade que nós temos que estender a mão para quem está precisando, muitas vezes num momento difícil. Enquanto representante da comunidade, é muito importante nós estarmos juntos com a comunidade em qualquer momento. E assim, da minha parte, pelo menos, tenho feito, e quem tiver alguma dúvida pode acompanhar através das redes sociais o nosso trabalho ou da imprensa que a gente desenvolve já desde 2017, quando assumimos aqui o mandato. Agora, para além do momento da emergência, nós estarmos dando o apoio, o mais importante vem agora sendo o poder público em dar respostas. Para que efetivamente, no próximo temporal que a gente tenha, não venha acontecer novamente as dificuldades que as famílias passaram, que nem nesse temporal, e que ele não foi tão forte assim. Nós tivemos uma precipitação aí em torno de 30 minutos, meia hora, e que foi de chuva intensa, mas como já foi lembrado aqui, nós tivemos no ano passado muitos outros. E para quem lembra, quem participa da comunidade já há mais tempo, que é envolvido nas questões da comunidade, lembra que nós tivemos muitos episódios na virada do ano, inclusive. E não foram poucos, né, Veiço? Do DEMEI trabalhando de noturnamente para restabelecer a questão da energia. Em 2013 para 2014, a minha esposa era presidente no Barro Alvorada. E aqui não vou falar para me vangloriar. E nem divulguei na época nas redes sociais. Era meia-noite e meia, e que era, se não salvo engano, acho que era a Sandra, que era a coordenadora da Defesa Civil, que estava junto lá com nós, inclusive, atendendo as famílias e os moradores. Então precisa, de fato, uma ação mais efetiva do poder público, e era sobre isso que conversava com o prefeito Andrei e com o vice Barrichello, que nós precisamos detectar, e agora eu quero aqui reiterar uma sugestão que apresentei a eles, e que eu fiz em 2017, quando assumia como vereador, aos então titulares das pastas do DEMAS e da Secretaria de Obras. Nós precisamos ter um levantamento de toda a cidade, de toda a área urbana, da situação das vias, da situação das bocas de lobos e das redes de drenagem pluvial e de esgotamento também, que todo mundo sabe que tem muita rede ainda clandestina. E elaborar projetos. O que vem acontecendo até o momento é apagar incêndio. Deu um problema aqui, corre lá para resolver. O Bira, que já esteve na gestão, sabe o quanto é a dificuldade que tem. E vejam bem, não é que faltem recursos. Nós temos, do fundo compartilhado, recursos que também podem ser utilizados para essa situação, para ajudar a resolver os problemas da nossa cidade de infraestrutura do que se refere à questão da drenagem pluvial. Nós temos situações que foram inúmeras que aconteceram, não só no episódio do último sábado, mas de outras vezes em toda a área urbana. Seja na área central, seja nos bairros espalhados pela cidade. Porque é um problema que nós tivemos um crescimento da cidade, nós tivemos um aumento da pavimentação, seja ela com calçamento, seja com asfalto, mas não acompanhou a devida infraestrutura adequada no que se refere à questão de drenagem pluvial. Então, nós temos um grande problema, sim, na cidade, e que precisa ser enfrentado, e entendo que a melhor forma é ter esse levantamento, é ter projetos e ser executado para que realmente as questões sejam resolvidas. Nós temos relatos, para além daquilo que conhecemos pessoalmente e verificamos pessoalmente, mas situações que todos aqui recebem. Situações aí que as pessoas esperam há muitos anos, e a cada chuva que dá, a sua casa é invadida com água, com barro, e imagina as dificuldades que ocasiona. Mas acho importante sim dar o devido tempo à nossa administração. Tem questões que precisam ser respondidas mais rapidamente, mas o que nós queremos é que, de fato, as soluções sejam encontradas, como é o caso, por exemplo, do Frida Rec aqui no bairro São Paulo. É inaceitável que nós, desde 2013, quando foi entregue, desde 2013, quando foi entregue os apartamentos, aquelas famílias continuam sofrendo a cada chuva que acontece. E quero dizer mais, ali já teve erros na concepção do projeto, depois na execução, depois nas reformas, agora está tendo reformas também, porque na gestão passada, inclusive, tivemos que, via Ministério Público, entraram com uma ação para determinar que a Prefeitura fizesse as melhorias e as reformas necessárias. Foram feitas em alguns prédios, tem um prédio que foi concluído e nessa chuva novamente inundou apartamentos. Então falta inclusive fiscalização por parte do poder público. Tem o setor de engenharia que tem que acompanhar essas obras. Tem que verificar se o material que foi aplicado realmente é aquele adequado, aquele que está previsto na licitação. É inaceitável essa situação do Frida Rec e hoje a gente tratava sobre isso. E realmente tem por parte dos gestores a demonstração de vontade de tentar resolver a situação. E nós vamos acompanhar e vamos cobrar, sim, que tenha como cobramos na gestão passada. Porque efetivamente essas famílias, elas deixaram seus lares, teve uma proposta de gestão e hoje elas passam, hoje não, desde 2013, passam mais dificuldades do que quando antes estavam nas suas residências. Conforme alguns familiares mesmos afirmaram lá em audiência com a promotora pública. A nossa casinha antes era velha, era difícil, mas promotora não chovia dentro. Hoje, cada chuva que dá, chove dentro. Quero aqui também fazer uma referência em relação à Rua Manaus, a Rua das Chácaras, que pelo menos oficialmente é a notícia que temos através da imprensa, que finalmente, lembro que no ano passado e outras vezes, e no ano passado reiteramos o ofício pedindo a Corsã agilidade naquele processo, porque cada vez que estoura a rede, ocasiona de que a maior parte da cidade fica sem água. E os trabalhadores da Corsã, assim como o DEMEI, quando tem questões a serem atendidas para levar a energia até a comunidade, aos usuários, da Corsã da mesma forma. Nós temos casos, e ali é um deles, onde às vezes trabalhadores da Corsã viram a noite trabalhando. Agora é necessário uma rede nova. E agora, o que parece, então vai ser atendido esse pedido, não aqui só dessa casa, mas da comunidade como um todo, para resolver a situação. E por último, que a minha voz já não está ajudando muito, caminhei aqui uma indicação ao prefeito municipal em relação à questão das vacinas. Porque, olha, é inaceitável aquilo que vem acontecendo no Brasil também. Porque estão brincando com a vida de pessoas. Enquanto outros países já estão aplicando a segunda dose, nós estamos aí nesse marasmo de uma disputa política que se transformou a questão da vacina. O quanto isso significa a vida para as pessoas. Então nós, enquanto município de Ijuí, como tantos outros municípios já o fizeram, tem um número que já, talvez até esteja desatualizado, que mais de 143 municípios já estão em tratativas direto com o Instituto Butantan para, quando for liberado, tentar adquirir diretamente as vacinas. Bom, isso significa que vamos deixar de ter recurso para aplicar, de repente, na pavimentação de uma rua? Sim. Agora, mais importante é nós termos a nossa comunidade sadia, com saúde e com perspectiva de nós realmente conseguir virar essa página e enfrentar a pandemia e poder, aos poucos, ir tentando voltar à normalidade. Por isso, que o melhor investimento é na vida, e investir na vacina para todos, de uma forma pública, através do SUS, com recurso público. Isso é vida, e é isso que nós defendemos, e é isso que o Poder Executivo, no nosso entendimento, tem que fazer, e de imediato já abrir as tratativas com o Instituto Butantan de São Paulo. É isso, senhor presidente.
A orientação do Ministério da Saúde é de que a vacina seja gerenciada pelo Ministério da Saúde. Nós temos, o Brasil sempre foi destaque em termos de calendário de vacina. E nós precisamos, sim, aprender com o Ministério da Saúde e seguir as regras do Ministério da Saúde. Está com a palavra a vereadora, no pequeno expediente, Bruna e coletivo.
Boa noite a todos, a comunidade aqui presente, aos colegas vereadores, especialmente ao presidente do PCdoB, que se faz aqui presente, o Ângelo, ao nosso camarada Bilo do Levante, está aí conosco sempre na luta. Primeiramente, eu queria fazer um destaque à carta pública feita, produzida, pelo Fórum da Agenda 21 de Juí, onde destaca principalmente aquilo que vários vereadores já falaram aqui hoje. Meio ambiente. O fortalecimento da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Mais do que nunca, depois de sábado, da gente ver um temporal que, de fato, não foi um dos maiores, mas foi o maior do ano já. As ruas, as vias obstruídas por árvores velhas, por falta de poda. Inclusive, fizemos uma indicação para que o novo governo faça uma avaliação de todas as árvores que estão em vias públicas e faça esse manejo dessa poda adequada. Principalmente, os alagamentos. Eu não sei se já existe algum levantamento do número de pontos de alagamentos que teve sábado aqui no nosso município. Gostaria, inclusive, de esclarecimentos do governo nesse sentido e dizer que nós, enquanto Casa Legislativa, estamos, sim, ainda nos organizando, né? Início de mandato, vários vereadores novos aqui, o governo, as secretarias também estão se organizando, mas não contem com o gabinete das gurias para fazer populismo em cima das necessidades da população. Não é puxando água com o rodo sem arrumar a calha que a gente vai resolver o problema das pessoas. A gente deve aqui dentro dessa Casa Legislativa debater, saber os problemas, conhecer, acompanhar de perto, estar assim na rua, mas propor, sobretudo, projetos. E mais do que nunca, a gente deve debater agora sobre uma política de preservação ambiental em Juí. Políticas para que quando há uma chuva, um volume de águas pluviais, a 21 não fique no estado que ficou sábado. E que não onere a população por falta da gente estar cobrando do executivo. E claro, reitero, a gente sabe que o executivo nesse momento está se reorganizando. Esperamos que após essa reorganização a gente possa estar debatendo um planejamento ambiental estratégico para o município de Juí, contando com as ONGs. E é isso, meus caros colegas, desejamos para todos um bom recesso, já que essa é a nossa última sessão antes do recesso, e que possamos ter 4 anos aqui juntos, de muita luta, sabedoria, trabalho, sobretudo compromisso, na criação de leis, de políticas públicas e de fiscalizar o executivo na execução das leis e debates que a gente propõe aqui dentro dessa Casa Legislativa.
No grande expediente, está com a palavra, pequeno e grande expediente, vereador César Busnello. Ah, só no grande, é? Tá certo. A copa, os dois. Grande expediente, está com a palavra, vereador Busnello.
Quero saudar a todos que ainda estão presentes nessa sessão e dizer que acompanhava atentamente a fala dos colegas vereadores e também as proposições que aqui foram trazidas, que são que vem da nossa comunidade, que vem da nossa população. E quero falar de algumas delas, da importância delas para solucionar alguns problemas, enfrentar alguns problemas, algumas carências de políticas públicas em várias áreas que foram mencionadas aqui. Uma delas eu quero aqui, número 17, o é um anteprojeto do Rodrigo Noronha, que fala dessa possibilidade do Poder Executivo firmar parceria público-privada para a conservação de rotatórias e trevos de acesso à cidade. Quero louvar essa iniciativa, dizer que esse vereador fez 3 anteprojetos nessa linha, 2015, 2017, parceria público-privada para cuidar, melhorar, zelar os espaços públicos aqui do nosso município. Praças, canteiros, exemplo Santa Rosa. Quem ir a Santa Rosa vai ver que os canteiros da cidade, eles são preservados, cuidados, com a parceria público-privada, onde é estabelecido um pequeno limite de comercial daquela empresa, daquela indústria que fez parceria. A gente sabe que o cobertor é curto do orçamento e, portanto, isso tem que ser feito. Isso é uma iniciativa que não há, diminui custo e deixa a nossa cidade mais bela, mais bonita, e é fácil. Então, essa dos espaços públicos, tomara e vire lei, que o prefeito encampe, até porque defendia aqui nesta casa, esse tipo de proposição, na época, desse vereador. Outra parceria público-privada, Bruna, é a questão com as escolas. É possível fazer parceria público-privada que as indústrias e empresas encampem algumas escolas aqui do município para melhorar a estrutura, ajudar no entorno, na construção. Isso é possível de fazer. Com critérios claros, transparentes. Isso é planejamento. Isso é juízo sim, que nem dizia o Xerer. Chico Xerer falava. Isso é juízo sim. Outro projeto, que é uma carência, Bruna, na área de direito de meio ambiente, a questão das lixeiras. Por que não faz uma parceria público-privada com as empresas, indústrias, com as lojas, etc., para fazer lixeiras de forma com o poder público, para melhorar a questão do meio ambiente? Isso é possível fazer, isso não tem custo. Basta, meu caro Lisotti, sua esposa, saúdo vocês, ter vontade política de querer um juízo sim, conforme foi falado aqui, mencionado pelo vereador que me antecedeu. E dizer mais, quero dizer aqui, meu caro Pompeu e Paulo Braga, que esse projeto do IPTU de parcelamento, de diluir o parcelamento do IPTU sem renúncia de receita, apresentei lá em 2014, 2012, pode olhar aí nos anais desta Câmara, mudando inclusive a data de pagamento, não de março, onde as famílias têm todo o custo das aulas, pagamento do IPVA, a pensar junto com os técnicos, afinal de contas o governo é um governo de técnico, que foi anunciado durante a campanha, de técnico, altos técnicos. Então nós temos que aguardar esse tipo de iniciativa. Aliás, eu queria dizer aqui, não te preocupe muito com isso, Bruna, que a Defesa Civil agora, meu caro Noronha, ela, logo ali na frente, eu tenho certeza que vai resolver esse problema dos temporais e das chuvas. Porque à frente desta unidade, dessa pasta, nós temos uma pessoa com um alto gabarito, que conhecedora da área, que foi 5 mandatos aqui nesta casa e conhece os problemas da nossa Ijuí, que é o nosso colega, ex-colega, vereador Jermin. Pessoa capacitada para estar à frente, né, técnica dessa pasta tão importante e que as famílias sofrem com essas ventanias, vendavais. E eu tenho certeza que ele vai achar alternativas, caminhos, né, para solucionar e abreviar essa problemática. Mas o que me traz mesmo à tribuna, meus caros colegas, é um projeto de lei na linha da causa animal. Um anteprojeto de lei na linha da causa animal, que cria o Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal aqui em Juí. O que acontece? Nós temos uma lei, lá de 2003, uma lei altamente boa, muito boa, uma legislação inovadora, e essa lei, ela criou, possibilitou uma melhoria da condição da causa animal. Em Juí tem mais de 30 mil cães, e esta lei não previu, não estabeleceu um fundo municipal para trazer aporte financeiro para dar uma estrutura mínima para essas coordenadorias. O lençol, ou melhor, o cobertor, é curto do orçamento. Então nós temos que estabelecer, criar esses fundos, no sentido de que as pessoas possam estar aí na lei, e eu peço o carinho de quem é o líder de governo desta casa, do governo que está chegando, da inovação, que leve esse anteprojeto para o prefeito, para ele se aprofundar e ter a sensibilidade do juízo sim, de não engavetar, de não menosprezar esses projetos importantes que são provocados aqui nesta casa, para que realmente as coisas saiam do papel. Nós queremos sim, meu caro Cleuton, que as coisas saiam do papel e que a oposição não fique só aqui gritando. A oposição começa a gritar, Cleuton, sabe quando? Quando ela cansa, ela provoca no meio ambiente, no consumidor, na saúde, na infraestrutura urbana, e aí ela não é atendida, aí ela começa a desacreditar na situação. Aí ela começa a vir aqui bater. Nós queremos o governo do sim, que nos valorize, que nos atenda às demandas vindas da comunidade. Então, esse projeto fundamental de Fundo Municipal de Proteção do Bem-Estar Animal, ele dá, digamos assim, uma sinalização de que é possível nós criar uma estrutura mínima para essa causa animal, que, na verdade, vou dizer para vocês, os governos anteriores avançaram em algum timidamente. Criaram lá um espaço, agora lá perto da Espijuí, mas ainda a questão da causa animal, que tem várias entidades aqui em Juí protetoras, não foram atendidas. Não foram, isso precisa de aporte financeiro. E esse aporte financeiro pode vir de várias instituições. Por exemplo, o meu Carlos Almir e todos que estão nos portais aí. Por exemplo, as condenações lá no Poder Judiciário, para quem é advogado, a das penas, o juiz pode direcionar, por exemplo, com uma cesta básica, um valor, para a questão do Fundo Municipal da Causa Animal. As pessoas, pessoa jurídica, pode direcionar algum valor, algum aporte, na conta que foi criada para o Fundo da Causa Animal. E vou dizer mais, eu só não apresentei um outro projeto agora para finalizar minha fala, que eu vou apresentar logo ali adiante, que é no carnê do IPTU, de forma voluntária, as pessoas possam, quem quiser, por isso que é voluntária, junto com o IPTU, fazer uma folhinha que ela direcione R$10 para a questão do fundo municipal, voluntariamente, para ter aporte, para enfrentar de uma vez por todas essa, digamos assim, essa, não dá para dizer descaso, mas esta problemática de não enfrentamento, basicamente, dessa causa animal aqui de Juí, que é um debate que vem antes de 2013. É um debate que vem antes de 2013, faz mais de 10 anos que existe esse debate, mas não há enfrentamento, não há políticas públicas efetivas para resolver isso. E o juiz do Sim, Xereira, quer políticas e um executivo que faça. Claro que a gente sabe que às vezes o orçamento não é suficiente, mas tem que fazer. Para finalizar, também 30 segundos. Para finalizar, meu caro. Amaral, eu quero também aqui parabenizar esse projeto do Biratã Machado Hertal, que ele é, que vem de outras linhas antigas, que institui o Programa de Incentivo à Recuperação de Créditos Tributários e Não Tributários na Dívida 2020 no âmbito do Poder Executivo. Isso aqui é um projeto antigo que, na verdade, o Hertal fala, mas eu quero, e vou provocar aqui, leve essa mensagem ao Executivo, de 2012, uma provocação desse vereador, criar o Balcão de Conciliação de Tributos Municipais, e a fim de proporcionar a cobrança facilitada e descontos de tributos em atraso, evitando ações de execução fiscal. Vamos botar, só para terminar, ou me acopla da comunicação de liderança.
Tá acoplado.
Vamos colocar pessoas da área jurídica, conciliador de tributos municipais, que conversem com o Biratã, que conversem com o Busnello, que conversem com o Muto, que conversem com a comunidade, acerca da possibilidade dela pagar aquele tributo municipal em atraso, que ela está com a corda no pescoço e não tem como pagar. Vê facilidades, negociação, conciliação e assim por diante. Já estou terminando a minha fala. Então tá. Então ideias. A criação desse balcão é mais uma ideia que eu estarei protocolando. É antiga, na verdade, de 2012 que eu fiz isso. Só que, lamentavelmente, a gente, muitas vezes, não é atendido e a população de Juí deixa de ter políticas públicas importantes. Porque é do vereador A, ou do vereador B, ou que eu não gosto dele, porque ele não dá sorriso para mim, ou porque ele não vem comigo, ou porque ele não toma café. Aí entra aquela questão da pessoalização. O que não deve ser assim. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Eu quero falar um minuto. Primeiro, justificar no final aqui da sessão. Eu não usei mais a máscara, tenho uma dor conhecida no peito, porque se ela não fosse conhecida, eu teria ido para o hospital. e talvez pela oxigenação eu comecei a ter essa dor muito intensa. E como eu disse, se eu não a conhecesse, eu acho que é um espasmo de esôfago, eu teria ido para o hospital. Então eu peço desculpa a todos pelo não uso da máscara nesse finalzinho. A máscara, e vocês podem ter percebido, bom observador, que eu me agitei bastante no final da sessão, que durou quase 4 horas. E como forma de agradecer a presença de todos aqui nessa sessão longa, eu vou citar de maneira carinhosa, como forma de homenagear todas as pessoas que passaram aqui pela plateia, alguns nomes, né, que passaram, nem estão aqui. O Arno Schindler, agradecer o Ângelo Schiavo, que atentamente acompanhou os debates. Ao Paulo Assis, pelo comportamento exemplar, muito obrigado, Paulo Assis. Você tem sido nota 10 durante essa nossa presidência. Ao Itamir Lizotti, meu abraço, meu carinho. E, por último, eu quero homenagear os Almir Soares e o Leandro Schmidt, que acompanham com muito carinho, com muita atenção essa sessão e transmitem, né, de forma voluntária, diga-se de passagem, e transmitem... Oi? Ah, desculpa, não... como é que é o nome? Diamantec. Muito obrigado, vereador. Então, é mais uma empresa, né, que participa aqui das transmissões. Então, ao Zalmir, ao Leandro Schmidt, a todos os demais presentes que eu não vou nominar, muito obrigado. Nós estamos aqui todos imbuídos de melhorar a vida das pessoas da nossa cidade de Ijuí. Muito obrigado, nada mais havendo a tratar, eu encerro esta sessão.